tomares a nossa reunião. Esta audição foi requerida pelo CDS-PP, pelo que o CDS-PP, deputado Nuno Melo, iniciaria o período de perguntas. O senhor deputado Nuno Melo requer pergunta-resposta por considerar muito importante este depoimento. E em vez depois de ir para a frente, portanto, para o Bloco de Esquerda, para não ser o PCP sempre a intervir em último lugar, fazíamos o caminho inverso. Portanto, CDS-PP, PCP, PSD. Senhor deputado Mário Novo.
Eu não me importo nada que passe para o PS. Por mim, eu não me importo ser o último. Não tenho problema nenhum em ser o último. Ah, não.
Pronto, é como em tempos
Rigorosamente nenhum.
tínhamos falado que eventualmente se poderia fazer ao contrário. Isso também é um princípio bíblico antes do Marx, senhor deputado. Já agora. Exatamente. Portanto, se ninguém faz questão da ordem, nem diga.
Estava a dizer para continuar, não.
Faz questão da ordem e se o senhor deputado João Semedo poderá então seguir-se a ordem normal. Eu ia buscar o senhor Francisco Sanches e dávamos então depois de imediato início a esta sessão. Muito boa tarde, Sr. Francisco Sanches. Muito obrigada pela sua presença. Esta sessão vai iniciar-se com as perguntas a formular-se pelo Sr. Deputado Nuno Melo do CDS-PP. Seguiremos depois a ordem dos partidos e vai ser uma sessão do modelo pergunta-resposta, sendo que eu pedi a maior das contenções no tempo, Sr. Deputado, para não prolongarmos demasiado os nossos trabalhos, até por uma questão de solidariedade com o meu estado de saúde. De qualquer maneira, e seguindo aquilo que já vem sendo o hábito nesta comissão, eu ia pedir ao nosso convidado hoje se fazia uma brevíssima nota curricular para que os senhores deputados se localizem relativamente à Vossa Excelência. Faz favor.
Muito boa tarde. Bem, sendo breve, o que eu posso dizer, e talvez entrando dentro do espírito da comissão, eu entrei no Banco Português de Negócios em 1998. Antes tinha trabalhado na área da educação. Entrei em 98 a convite do Dr. Vera Costa para funções que na altura tinham a ver com algum apoio às decisões que o Conselho de Administração, né, do BPN tomava. Em 2003 assumi também funções de administrador da SLN sem pelour, situação que se manteve até junho de 2008, com a entrada da administração presidida pelo Dr. Miguel Cadilho. Nesta altura, sou colaborador do Banco Português de Negócios e estou na administração de uma empresa da SLN, de uma empresa ligada aos meios de pagamento, sem qualquer. Sem, no administrador, no executivo.
Muito obrigada e eu dava então agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu prometo que vou tentar mesmo ser sucinto nas questões que coloco, muito embora eu antecipar à Senhora Presidente que eu tenho, eu diria, um número assinalável de questões a colocar, até porque me parece, já se verá, que o Sr. Engenheiro será das pessoas que poderá dar particular contributo ao que esta Comissão pretende esclarecer. E nessa medida, Senhora Presidente, sendo sucinto nas perguntas, pedia-lhe essa compreensão, porque a matéria é muita. Eu começava por agradecer ao Senhor Engenheiro Francisco Seixas a oportunidade que nos dá e, na medida das suas possibilidades, pedir-lhes que me pedir-lhe que me esclarecesse, a começar o seguinte. Durante o ano 2007, isto eu sei que foi assim, só pedir-lhe que me explicasse, sei que o senhor sabe que o que eu lhe vou perguntar foi assim. Durante o ano 2007, friso bem, o senhor engenheiro escreveu não uma, mas talvez até várias cartas para o Banco de Portugal, onde já assinalou, entre outras coisas, reporto-me uma logo do final de 2007, particularmente, mas não só, offshores, vários, beneficiários de créditos de enorme montante, sem prestação de garantias, reais ou outras, em favor da entidade que concedia o crédito. Por exemplo, as 7 offshores que mais tarde vieram a ser relacionadas, mais tarde nesta comissão, vieram a ser relacionadas com o Banco Insular. Vários offshores relacionados com os negócios de Porto Rico. Ora bem, o Sr. Engenheiro perceberá que esta é uma informação muito importante, desde logo na parte em que esta comissão tem que avaliar os termos do funcionamento da supervisão. E eu perguntava-lhe se assim foi ou não, se enviou ou não estas cartas, e nomeadamente cartas com este conteúdo para o Banco de Portugal.
Faz favor, Sr. Engenheiro.
Eu admiro que tenha enviado essa carta, não sei qual é a carta que está a se referir. Aquilo que eu me recordo é que houve uma altura em que o Banco de Portugal, no seguimento de outras orientações que já tinham vindo de trás, exigiu ao BPN e à SLN que fossem indicados, digamos, os últimos beneficiários desses offshores, dos veículos. E foi nesse sentido que se trabalhou no banco, até porque se não se fossem dadas essas informações, esses mutuários, digamos, o seu valor seria abatido aos capitais próprios. E foi nesse sentido que se foi dando informação ao Banco de Portugal.
Se recorda-se, Sr. Engenheiro, por exemplo, de ter dado informações sobre empréstimos concedidos a várias empresas do grupo LAC, designadamente a Adler Assets LLC, Dallas Enterprises S.A., Ileia Finance, Temporary Limited, Bremon Hill Services LLC, enfim, dando conta de créditos, para dar alguns exemplos, de 8 milhões e muitos euros, 1 milhão e muitos euros, 4 milhões de euros, 3 milhões de euros, todos eles sem que fossem prestadas quaisquer garantias. Queria que me confirmasse ou não do envio destas informações ao Banco de Portugal, nomeadamente no ofício no final de dezembro, e se houve ou não outros ofícios de mesmo...
Não, houve vários ofícios. Esses nomes que relatou, são nomes, alguns deles que eu me recordo. Sinceramente, não sei se há aí alguns que têm ou não têm garantias. Como digo, isso tem a ver com uma indicação do Banco de Portugal, que até deu origem a um documento interno do banco que foi enviado a todas as estruturas comerciais, que não deviam aceitar, digamos, operações de crédito, ou não deviam propor operações de crédito que não tivessem duas coisas, pelo menos eram duas coisas principais, que não tivessem a identificação clara de quem é que eram os beneficiários, e segundo, a questão das garantias. Portanto, todas essas situações nunca poderiam ser acolhidas em termos do BPN, porque o Banco de Portugal também não aceitaria, digamos, esses veículos, e esses veículos estariam sempre, os montantes seriam sempre abatidos aos capitais próprios. Sei aquilo que eu me recordo, sinceramente.
Confirma, portanto, já em 2007 tinha dado conta da existência destes veículos ao Banco de Portugal?
Sim. No seguimento de indicações do Banco de Portugal.
Muito bem.
Ou de orientações
só
do Banco de Portugal.
Só para que conste do registro que necessariamente acontece nesta comissão. Uma outra pergunta, Sr. Engenheiro. Qual foi o banco em Miami escolhido em termos para investimento pelo BPN?
Em Miami?
Sim.
Desconheço. Miami, desconheço.
Desconhece?
Desconheço. Em Miami, desconheço.
Então, o Sr. Engenheiro confirma ou não a omissão de referências ao BAE e ao investimento num banco de Miami ao Banco de Portugal, nomeadamente no ano de 2004.
Banco Miami, sinceramente, não conheço na situação.
Sendo por cima desse esquecimento, ou desse desconhecimento,
relativamente Dubai,
ao BAE, porque, por que razão, Sr. Engenheiro, não são feitas as referências, ou se é que foram, ao BAE, desde o primeiro momento em que há o relacionamento com este banco no que toca ao BPN?
Sinceramente, sim. O BAE era um banco que aplicava montantes no BPN ou em BPN Cayman. Pronto, já não sei se seria nas duas instituições. É porque também convém referir aqui uma coisa. Eu nunca fui administrador do banco, ok? Portanto, não, há questões relacionadas diretamente com o BPN que eu não sei ou não domino. Mas daquilo que eu me recordo é que o BAE era um banco, que, como outros bancos que havia, que aplicava montantes no BPN, no BPN Cayman, e se o faziam, isso tinha que estar relevado nas contas.
Sr. Jogueiro, eu peço que se recorde que isto é importante. Eu suponho que saberei dos exatos termos do relacionamento do Sr. Engenheiro ao nível da administração do grupo e do conhecimento que tinha nas muitas das decisões que eram tomadas. Eu pergunto-lhe se confirma ou não que, nomeadamente, o Sr. Engenheiro, Dr. Abul Vakil, o Sr. Mohamed Iqbal, já em 2004, para dar alguns nomes, ponderavam e discutiam das referências ou não ao BAE e ao investimento num banco em Miami. Enfim, já percebemos que se esqueceu desse,
não, peço
dessa
desculpa,
circunstância.
Não, me esqueci. Não,
está esquecido. Dessas referências em notificações a prestar ao Banco de Portugal, nomeadamente nestas decisões partilhadas com a intervenção destas três pessoas. Já sabemos do Dr. Oliveira Costa, enfim, do Dr. Oliveira Costa já sabemos da sua intervenção, e até já percebemos como querem transformá-lo no único responsável de tudo e de mais alguma coisa. Mas o que eu lhe pergunto é destes factos, por exemplo, com o conhecimento partilhado do Sr. Engenheiro, do Dr. Abul Vakil, do Sr. Mohamed Iqbal, entre outros. E se recorda, por exemplo, desta conversa acerca da inclusão ou não das informações no BAE e do tal banco, AM, a prestar ao Banco de Portugal?
Em relação ao BAE, eu já respondi há pouco. O BAE era um dos bancos que aplicava montantes no BPN, BPN de Cayman. Se isso tinha que estar relevado nas contas. Em relação ao banco de AM, continuo a dizer que desconheço.
Sr. Guedes, só vou ler um parágrafo. Só vou ler um parágrafo. Prezado Sr. Engenheiro, isto terá sido lido por si supostamente. Abaixo envio minuta da carta que tinha sido preparada anteriormente e dado que essa carta faria referência ao BAE e ao investimento no banco em Miami, retiramos referência a esses casos, dados os últimos desenvolvimentos. Note-se que a minuta original já tinha sido comentada pelo Sr. Engenheiro José Oliveira Costa, cujas alterações já se encontram introduzidas no texto.
Mas eu, o Sr. Engenheiro...
Isto é uma... Sim, mas o Sr. Engenheiro é o destinatário, Francisco Sanches.
Ah, sim. Eu não me recordo nada disso do Miami, sinceramente. Recorda. Não me recordo.
Nem se recorda deste,
não,
desta
não,
comunicação?
Não me recordo. Em relação ao BAE já respondi, não é?
Bem. Sr. Engenheiro, explique, por favor, a razão de ser da Chamonix, participações limitadas... Enfim, explique-nos o que é esta Chamonix, para que servia.
Chamonix foi uma entidade que, como eu sei, foi utilizada para um negócio no Brasil, no edifício de São Paulo.
E a Nova First S.A.? Nova First S.A.
Penso que não sei se terá a ver com esse negócio, se isso tinha a ver com o sócio do grupo que participou nesse negócio, que é o arquiteto, que não me recordo agora o nome, vai lá chegar. Mas esse nome, por acaso, não... Está Monix, recordo-me. Agora, esse nome, não tenho uma lembrança total desse nome.
O Sr. Engenheiro não se recorda dos termos em que a SLN Madeira e a Swiss Finance LLC participaram no capital da Chamonix?
Não, para pormenores, não sei.
Sr. Engenheiro, explique-nos, por favor, o envolvimento da empresa Lagrangilha Corporation S.A. no universo SLN.
Essa empresa era uma empresa que tinha um ativo em Madrid, penso que era em Madrid, pertencente ao Sr. El Asir. Esse ativo foi dado como garantia no financiamento dessa sociedade, que, como disse, fazia parte do património, supostamente, do Sr. El Asir.
Senhora, que título é que foi solicitada? Uma carta de crédito irrevogável, garantida pelo Taib Bank, no caso de não pagamento pela Lagrangilha, até um montante máximo de 3 milhões de euros ao BPN.
Daquilo que me recordo, penso que essa operação tinha a ver com a compra dos... eventual compra dos créditos dessa sociedade.
Pode explicar, Sr. Esquerdo?
Não. Isso era uma sociedade que, segundo me recordo, entrou em incumprimento. O processo de execução da dívida em Espanha estava a decorrer. Sinceramente, não sei como é que isso está nesta altura. E houve a possibilidade desse banco eventualmente comprar o crédito
da sociedade Lagrangilha ao BPN, é assim?
Exatamente.
Eu pergunto-lhe isto porque, enfim, nós vemos este Lagrangilha e empresas do grupo El Asir, várias delas, relacionadas em negócios sucessivos, partilhados com o BPN, o que demonstra aqui um relacionamento que eu diria quase privilegiado. Eu gostava de perceber a exata dimensão e alcance destes negócios, de que forma é que alguém que não cumpre continua a ser parceiro, de que forma é que alguém que não cumpre continua a ser parceiro, de que forma é que alguém que não cumpre merece a prestação de mútuo, de créditos, de empréstimos, de montante de milhões, de que forma é que alguém que não cumpre é interlocutor privilegiado noutros negócios, por exemplo, no caso dos negócios de Porto Rico. Enfim, sabendo nós do seu conhecimento, da sua proximidade ao nível do Conselho de Administração, da sua participação no Conselho de Administração e de como isto, enfim, agora já se percebe funcionava, gostava que explicasse a esta comissão a razão de ser desta, não apenas da Lagrangilha, mas de, enfim, desta escolha. Desta escolha, porque normalmente quando uma empresa não cumpre, a partir daí há reservas. Quando uma empresa não cumpre muitas vezes, normalmente depois já não há negócios. Mas no caso do BPN e do grupo SLN, a empresa não cumpre e à medida de cada incumprimento vai sendo mais beneficiada em negócios, em empréstimos sem prestação de garantias. Eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso e nos explicasse o alcance do grupo El Asir e desta Lagrangilha em particular nos negócios do BPN.
O que eu posso dizer? Que eu posso dizer assim, a Lagrangilha, segundo me recordo, foi uma sociedade que apareceu a pedir crédito já depois do negócio, como o Sr. Deputado falou, do chamado negócio de Porto Rico. E nessa operação, foi dado como garantias, como eu disse há pouco, um imóvel, penso que era um imóvel em Madrid, foi feita, digamos, a hipoteca. Quando se começaram a dar, porque penso eu que não era a primeira hipoteca, mas era a segunda hipoteca que existia, quando o BPN ficou com a primeira hipoteca, porque entretanto o mutuário foi pagando as dívidas que tinha em relação ao primeiro banco, um banco espanhol, quando ele entrou em incumprimento, aquilo que eu me recordo é que a área jurídica acionou, aliás com advogados em Espanha, acionou a hipoteca.
Sr. Engenheiro, deixa eu ver uma coisa. Nesta comunicação que o Sr. Engenheiro faz ao Banco de Portugal, já em 2007, refere do grupo El Asir empréstimos de 2.556.287 euros à Adler Assets LLC, 2.843.000 euros ao grupo delas, à empresa delas, Enterprises S.A., 2.843.000 euros à Eleia Finance S.A., tudo isto através do BPN Cayman, com zero de garantias prestadas. Enfim, isto já é de 2007, eu pergunto-lhe se estes valores se referem ao pós ou antes negócios de Porto Rico.
Eu penso que esses são pós negócios de Porto Rico. Agora estamos a falar, porque estamos a falar de Lagrangilha. Aquilo que eu sei de Lagrangilha e de mais outras duas sociedades, que não referiu, mas que são do mesmo grupo, tinham imóveis, dois imóveis em Madrid e um imóvel no sul de Espanha, sobre, que davam dados como garantias. Essas sociedades que falou, a sociedade PPM Cayman, que eu me recordo, não tinham efetivamente qualquer garantia.
Mas quando nós falamos, é professor Engenheiro, referiam agora, enfim, são várias empresas, mas o senhor Elacir, do Ramana Elacir, será uma. E é o denominador comum de todas elas. E refere-me agora a falta de prestação de garantias. Enfim, o empréstimo feito, o pedido ou solicitado já depois dos negócios de Porto Rico e a necessidade de prestação de uma garantia, supõe-se que real, não é? Para garantir esses empréstimos. Mas acaba de me referir, enfim, eu relembrei-lhe 8 milhões de euros de empréstimos que o seu engenheiro comunica ao Banco de Portugal em 2007, de três empresas do grupo Elacir, portanto, total denominador comum, sem que tenham sido prestadas quaisquer garantias reais. Eu gostava de perceber isso. Como é que, por um lado, nos refere em relação à Lagrangilha Corporation a necessidade da prestação dessas garantias e, por outro lado, eu lhe invoco três outras empresas da mesma pessoa, pelo menos do mesmo grupo, a quem são prestados 8 milhões de euros sem prestação de garantias reais? Como é que os senhores emprestavam, nestas circunstâncias, já depois dos negócios de Porto Rico, com tudo o que isso significou para o grupo SLN, enfim, sem garantias, esta pessoa e as empresas do grupo, estes montantes?
Assim, eu, aquilo que me lembro de ter acompanhado foram as três empresas do BPN. Em relação às outras, desconheço porque é que isso foi assim.
Então vou tentar relembrar, Sr. Engenheiro, porque eu julgo ter lido um outro ofício, enfim, com, pelo menos com participação do Sr. Engenheiro, onde se relatava o financiamento estabelecido entre o BPN Cayman e as sociedades Dellers Enterprises, Ilea Finance e Adler Associated, num total de 14.215.287 euros, com transferência para financiamentos a favor do Excellence Assets Fund como preço pela compra de ações da Biometrics Imagineering. Talvez isto ajude o Sr. Engenheiro a recordar-se.
O Sr. Deputado, quer que eu diga com a relação, quer que eu diga, e peço desculpa de estar aqui a falar nesta...
Eu até agradeço.
Desta forma, mas, e penso que a Comissão saberá isso, portanto, não... O Sr. Elacir foi uma pessoa que veio indicada pelo Sr. Dr. Dias Loureiro. Portanto, a partir daí, há algumas questões que, eventualmente, eu desconheço do relacionamento entre o Sr. Elacir e o Dr. Dias Loureiro.
Sim, mas eu...
Aquilo que acompanhei diretamente, até porque junto da área jurídica do banco, essa questão foi levantada, como disse, foram as três empresas que têm garantias reais, que é a tal Lagrangilha e mais duas cidades, que agora também não me recordo o nome, mas o Sr. Deputado eventualmente terá aí os nomes, e que havia garantias bancárias. Em relação às outras...
Eu digo isto, engenheiro, porque, enfim, é evidente que nós também estamos a apurar aqui dos relacionamentos de toda a gente com toda a gente e de toda a gente com empresas e de empresas com empresas. Obviamente, por vantagem para aquilo que estamos a tentar esclarecer, e o país está muito atento. Não é? Agora, independentemente desse relacionamento privilegiado que refere, esse é um relacionamento de duas pessoas. Há depois tudo o resto, o relacionamento do BPN e da SLN com o Sr. Elacir e com as empresas do Grupo Elacir. Há pouco não se recordava, enfim, para além do que tinha referido, da dimensão desse relacionamento e dos empréstimos, eu referi-lhe os montantes dos empréstimos a três empresas, o senhor informa ao Banco de Portugal em 2007, e bem, porque dá-nos conta do Banco de Portugal, já em 2007 sabia da existência destes offshores, e enfim, pelos vistos conformou-se com isso. Agora, eu só lhe refiro este encadeamento, os empréstimos efetuados para justificarem créditos a empresas do grupo Elacir, que por seu lado suportam financiamentos a favor do Excellence Assets Fund, como preços pela compra de ações da Biometrics Imagineering, para que o Sr. Engenheiro perceba, mais que não seja que eu sei, que se tratam também de processos financeiros nos quais o Sr. Engenheiro teve intervenção. E eu também tenho repetido que eu não sou polícia, eu não me interessa aqui apurar, do ponto de vista jurídico ou criminal, quem tem culpa do quê, mas interessa-me apurar de que forma é que o Estado hoje tem de suportar prejuízos num banco, porventura, não se sabe de que dimensão, em razão de negócios que foram feitos e que são a base de um, enfim, de um buraco inimaginável há muito pouco tempo atrás. E e eu gostava de perceber nessa circunstância e com o conhecimento privilegiado que os engenheiros têm, de que forma é que estes empréstimos processavam, quem falava com quem, o senhor ela seria ter com quem, enfim, o senhor engenheiro aparece aqui porquê, porque é que os montantes são estes, e da interação deste Axis Assets Fund dos negócios e desde logo quem representava cada uma destas empresas.
Eu repito, aquilo que eu acompanhei foram os créditos concedidos pelo BPN a essas três sociedades e que têm garantias. Em relação a esses, o acompanhamento que eu tive disso foi muito à distância e isso teve a ver, como é evidente, com a inclusão aí do fundo e da Biométrica com o negócio de Porto Rico.
Sr. Engenheiro, qual foi a resposta que o Banco de Portugal lhe deu?
Ah, não me recordo.
Na sequência desses ofícios de 2007 em que dava conta destes empréstimos que foram feitos?
Sinceramente, não me recordo. Provavelmente, se essas sociedades não tinham garantias, era para abater aos capitais próprios, do BPN Caina, e por sua vez em relação ao grupo. Mas, sinceramente, não sei qual foi a resposta.
Não deixa de ser estranho, quer dizer, o Banco de Portugal significa, no mínimo, que não tem memória de nenhuma resposta,
não,
expressiva, na sequência de uma comunicação que faz, de factos que eu lendo este ofício percebo da gravidade do que lá está. Quer dizer, eu não sou supervisor. O que eu estranho é que, feita essa comunicação, o Sr. Engenheiro não tenha memória de nenhuma reação por parte do Banco de Portugal.
Eu estou a dizer que, provavelmente, a resposta que o Banco de Portugal deu foi uma resposta genérica que já tinha sido dada nessa altura, ou pelo menos já tinha sido dado orientações nessa altura, que era que todos os veículos que não tivessem a indicação do último beneficiário e não tivessem garantias, era para abater aos fundos próprios.
Sr. Engenheiro, que pagamentos eram devidos ao Sr. Alejandro Agag por causa dos negócios de Porto Rico?
Sei que o Sr. Agag funcionou como assessor do Presidente do Grupo durante um certo período. Tinha uma remuneração por isso. Agora, mais do que isso, não sei.
Não sabe em concreto da participação do Sr. Agag nos negócios de Porto Rico?
Não, não sei.
Sr. Engenheiro, Nexpart SGPS S.A. O que é que era? O que é que fazia?
Nexpart?
Sim.
Nexpart foi uma sociedade que foi criada para que as participações que os colaboradores tinham na SLN, participações diretas que os colaboradores tinham na SLN, fossem agrupadas numa só entidade, que foi essa, a Nexpart, para que, eventualmente, nas Assembleias Gerais pudessem aparecer, digamos, unidos numa só voz.
Senhor, por razão é que omitiram a menção a ações próprias em comunicações à CMVM com referência à Nexpart?
Não sei se a Nexpart era considerada como ações próprias. Elas eram os colaboradores do grupo. Quem eram os acionistas? Quem eram os acionistas da Nexpart eram os colaboradores do grupo. Agora, se o entendimento do Banco de Portugal era que eram ações próprias, mas penso que isso nunca foi colocado. Mas... quem eram os acionistas da Nexpart eram os colaboradores.
Não se recorda de lhe ter sido pedido um comentário numa um ofício a dirigir à CMVM onde expressamente se lhe perguntava da falta de menção às ações próprias, uma vez que o balanço aprovado não refletia a existência de ações próprias?
Não era assunto que acompanhava a Next Part, nunca fiz parte da administração.
Mas trata-se de uma comunicação que é feita a si, pessoalmente.
Quando?
Engenheiro, em 2005, setembro de 2005.
Da CMVM?
Não. Uma pessoa do grupo, a pedir-lhe um comentário acerca do teor do ofício a remeter à CMVM nesse propósito. Não se recorda?
Não.
E sobre se deveria ou não reter a menção a ações próprias, uma vez que o balanço aprovado não reflete a existência delas?
Não me recordo.
Não se recorda. Não se recorda ou não se recorda? Sugiro, o que é a SLN Trading S.A.? Onde é que tem sede, para o que serve ou para o que servia?
SLN Trading?
Sim.
sinceramente. Não, com esse nome não me recordo dessa sociedade.
Cabo Verde.
Chama-se SLN Cabo Verde, mas aquilo que não se pode.
Empresa SLN Trading S.A.
Sinceramente, da SLN em Cabo Verde, só me lembro da SLN Cabo Verde. Dessa trading não me recordo.
Já lá voltaremos então. Sr. Engenheiro, explique-nos agora, por favor, o funcionamento do Banco Insular, que é uma matéria sobre a qual esta comissão se tem debruçado bastante. Explique o funcionamento do Banco Insular, porque é que foi criado, para que é que servia.
Bem, em relação ao Banco Insular, o Banco Insular era um banco que fazia parte da Fincor. Quando foi da compra da Fincor pelo BPN, o Banco Insular não veio, digamos, atrás nessa aquisição e o Dr. Vaz Mascarenhas terá assumido, digamos, esse banco. Numa relação que se pode considerar privilegiada com o grupo, havia um compromisso entre o Dr. Vera Costa e o Dr. Vaz Mascarenhas de que mais cedo ou mais tarde o Banco Insular poderia formalmente fazer parte do grupo SLN, e foi essa situação que, digamos, se arrastou até 2008. A forma como isso, digamos, funcionava e aquilo que estava por trás de alguns mutuários do banco foi também uma das razões indiretamente que levou a que o Dr. Vera Costa fosse, digamos, afastado da liderança do grupo.
Já vamos voltar ao Banco Insular. Eu entretanto, enfim, encontrei o que será uma proposta data, suponho, sobre esta sociedade que o Sr. Engenheiro não se recorda, mas dirá assim: no dia 10 de novembro de 2004, pelas 17 horas, na sede social cita na rua São João de Deus, número 12, letra C, no Funchal, Madeira, da sociedade SLN Madeira SGPSSA, pessoa coletiva tal, matrícula no conservatório do registro comercial tal, com a capital social tal, não importa, na presença de todos os membros, a saber, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. José de Oliveira Costa, e os vogais, Dr. Luís Carlos Oliveira Caprichoso e Engenheiro Francisco Cândido Gonçalves Sanches. Abertos trabalhos foram discutidos diversos assuntos. Ponto único, proposta de constituição de uma sociedade com sede na cidade da Praia, em Cabo Verde, denominada SLN Trading S.A., e na qual a SLN Madeira SGPS S.A. irá subscrever 6 mil ações, com valor nominal de 1.000 escudos cabo-verdianos, cada um. A sociedade, o Sr. Engenheiro não se recorda?
Não, assim, o nome que eu me recordo da SLN Cabo Verde, agora, se a SLN Cabo Verde antes chamava SLN Trading, não me recordo. Eu presumo que seja a mesma sociedade.
Se há porventura. Sr. Engenheiro, Banco Insular, de novo, nós percebemos que o Banco Insular foi utilizado ao nível do SLN, mas no relacionamento com o BPN em concreto, como uma forma ilícita de, ou um expediente ilícito, utilizado para emprestar dinheiro a acionistas do grupo, mascarar prejuízos do grupo, justificar moras do grupo através de transferências feitas via BPN Cayman, BPN IFI para o Banco Insular, daí para terceiros. Vários depoimentos aqui prestados, nomeadamente o Sr. António Franco, o Sr. Duarte Neves, afirmaram, assim, sem dúvidas, em termos que as atas desta comissão registram, que essas ordens eram dadas pelo Sr. Engenheiro. Era uma das pessoas que dava essas ordens para essas transferências e para esses pagamentos. E eu gostava que me precisasse disso mesmo. Como é que dava essas ordens? Porquê é que dava essas ordens? Tinha consciência da ilicitude desse procedimento? Enfim, como é que isso se passava tudo?
Em relação a essa questão, gostava de dizer o seguinte. Toda a minha postura em relação à questão do Banco Insular foi sempre de acabar com esta situação. Até porque era uma situação que criava alguns entraves ao funcionamento do grupo e em termos de... Era, digamos, um constrangimento até mesmo na relação que existia entre o Dr. Vera Costa e os acionistas numa fase posterior. E, portanto, tudo aquilo que eu fiz em relação ao Banco Insular foi tentar, por exemplo, que clientes, que eram clientes também do BPN, e que estavam de clientes também do Banco Insular, pudessem, digamos, passar os seus créditos para dentro do BPN para diminuir a exposição que tinham no Banco Insular e assim, ao fim e ao cabo, também diminuir o seu balanço. Foi sempre essa a minha postura em relação à questão do Banco Insular. Não vou dizer aqui que desconhecia a existência do Banco Insular. Aliás, era uma realidade que por muitos era conhecida. Agora, a minha postura foi sempre essa. E na altura em que houve possibilidade de alterar o rumo das coisas, foi nesse sentido que foi a minha postura.
Rogério, quando é que tem conhecimento da existência do Banco Insular?
2003, 2004, por aí. Como disse, pronto, que era uma situação que tinha saído da Fincor quando ela foi adquirida, e nós sabíamos que havia um relacionamento privilegiado entre o Dr. Mascarenhas e o Dr. Vera Costa sobre isso.
Júlio, eu peço que se recorde, talvez seja um bocadinho mais cedo, porque, nomeadamente, já em 2001 lhe eram pedidas transferências do Banco Insular, por exemplo, para a Fincor SGPS, se fosse através da Doyle, fosse por pagamento direto em Insular Holding.
Não me recordo.
Pedir que se recordasse.
Isso. Não me recordo disso.
São anos. São pelo menos 2 anos antes. Mas foi assim, senhor. Foi assim. Quem é que decidia. Enfim. O senhor engenheiro refere que a sua preocupação foi sempre incluir as contas do Banco Insular ou dentro do universo consolidado.
Sim.
Nós estamos a falar de contas de 2001, 2002, 2003, 2004. Nós estamos em 2009 e ainda não foram consolidadas. E durante esse tempo todo o Sr. Engenheiro esteve lá. Esteve lá a dar instruções para que as transferências fossem feitas. Eu gostava de perceber como é que a um tempo se trabalha no sentido da consolidação e da inclusão das contas e no outro se mantém todos estes anos a ordenar transferências. O que percebemos hoje são a razão de ser da saída daquilo que é, enfim, conhecido como o buraco do BPN.
Muitas operações que foram parar ao Banco Insular eram operações que já estavam no BPN de Caima e que foram transferidas para o Banco Insular. Portanto, eu não tenho nada a ver com essas situações. Como disse, a minha postura em relação a isto foi sempre a tentar resolver esta situação. E, portanto, foi essa sempre o meu espírito dentro daquela casa. Admito, eventualmente, como é evidente, que possa eventualmente ter transmitido algumas orientações vindas do Dr. Vera Costa. Admito isso. Agora, quer dizer, só casos concretos.
Sr. Engenheiro, se bem me recordo, o Banco Insular era composto por 100% depositantes BPN.
Não sei se seria assim. Penso que haveria bancos angolanos que tinham lá depósitos.
Já lá vamos, porque daqui a pouco vou-lhe colocar algumas questões sobre o Estado da Nação. De resto, o Sr. Engenheiro é protagonista da primeira versão desse documento. E aí, em todas as versões do documento, estabelece como caracterização do Banco Insular essa circunstância dos 100% depositantes BPN. E eu pergunto-lhe até, Sr. Engenheiro, se esses depositantes tinham conhecimento da utilização para efeitos de financiamento do Banco Insular nos tempos que agora se conhecem.
Aquilo que eu me recordo, haveria alguns clientes que tinham assinado mandatos para a gestão, digamos, das suas aplicações, uma espécie de gestão discricionária por parte do banco. Agora, não sei se seriam todos. Não era uma área que eu sabia.
Sr. Engenheiro, quem mais? Qual era o universo das pessoas que, no funcionamento do Banco Insular, determinava transferências, enfim, quem é que dizia transfira-se tanto para tal sítio? Sabemos que o engenheiro era uma pessoa, sabemos que o Dr. Oliveira Costa necessariamente era outra, já percebemos aqui que afinal também o Eilinha não era tão virtual como isso, mas eu queria saber exatamente quem, todas as pessoas, ao nível do BPN, tinha conhecimento.
Doutor Luís Caprichoso, António Franco, as pessoas relacionadas com a área financeira do banco, com a sala de mercados também.
Porque quem?
As pessoas que tinham, digamos, com o pelouro da área financeira, da sala de mercados.
E eram?
Os administradores, eventualmente, poderiam não saber.
Nomes, senhor.
que eu me recordo, o engenheiro José Augusto Costa.
Bem?
O engenheiro José Augusto Costa. Porque faziam, portanto, nomeadamente no que tinha a ver com a questão daquilo que falou há pouco, das transferências dos depósitos.
Destes? Mais ninguém? Portanto, se tivéssemos, imagino que nós queríamos definir quem, desde 2001 até 2009, sabia os exatos termos do funcionamento do Banco Insular, que é isto que está em causa. Sabemos que o Sr. António José Eduardo esteve aqui e disse que sabia.
Uhum.
E explicou até porque é que não poderia ser uma circunstância virtual, porque ele próprio dizia, ligava-se o cabo ao sistema e imediatamente se ficaria a perceber, e isso poderia ser feito quer pelas autoridades internas e externas. O Sr. António Franco, o Luís Caprichoso, o Sr. Engenheiro, enfim, tivemos aqui também o Dr. Rebelo Coutinho, Coutinho Rebelo, que também teria explicou-nos como as circunstâncias da sua atuação no BPN Cayman também saberia do que lá se passava. Mas, enfim, já definimos aqui um universo de pelo menos 5, 6 pessoas que sabia necessariamente o que ao nível do Banco Insular acontecia. O que eu pergunto é se além destas pessoas há outras ou não.
Não.
Se recordo.
Não.
Se recordo, não. Sr. Engenheiro,
para além do Douglas Mascarenhas, como é evidente, que também fez caminho, também ordenava operações, né? Dentro do banco.
Sim. Nós temos aqui uma primeira versão, enfim, eu tenho mais de uma versão deste Estado da Nação, começou por ser Estado da Nação, depois tivemos uma segunda versão, Estado da Nação, março de 2008, mas nesta primeira versão, particularmente, já são referidos os problemas do grupo fundamentais, tal qual hoje se conhecem. Contas de investimento, com os diferenciais de remuneração, os fundos imobiliários, o Banco Insular, BPN, enfim, as insuficiências de provisões do BPN Cayman e do BPN IFI, compromissos extrapatrimoniais não contabilizados, as parcerias de negócio, enfim, depois é feito um resumo quantificado dos problemas e finalmente surge uma solução. Solução em caminhos apontados, parcerias de negócio, etc. E tal, e numa última página é estabelecida uma solução de compromisso onde se diz de um extremo ao outro, solução de compromisso é ter uma transição pacífica, constituição imediata de uma comissão executiva ao nível do Banco BPN, nomeação do engenheiro Francisco Seixas como CEO, por cooptação, após renúncia ao cargo do Presidente Dr. Oliveira Costa, nomeação da comissão executiva constituída por 4 elementos. E eu gostava de perceber agora como é que se chega a esta conclusão. Como é que alguém que foi braço direito durante anos do Dr. Oliveira Costa, suponho que terá sido chamado ao banco por sua escolha, de repente se transforma na solução dos problemas de um extremo ao outro?
Não.
Depende de nós aqui, a decisão partilhada.
Esse documento, provavelmente, como referiu, tem várias versões, portanto não sei qual é essa.
Esta é a primeira.
Não sei qual é essa versão. Até porque essa questão nunca me foi colocada, como está nesses termos. Aí falo do BPN-SGPS ou BPN? Peço desculpa.
Do BPN-SGPS, na parte... Nesta Constituição?
Sim.
Constituição imediata de uma questão executiva ao nível do banco, BPN.
Não, essa questão nunca foi colocada. Bem, eu aí, se me permitem, gostava talvez de falar um pouco sobre aquilo que tem a ver com a saída do Dr. Oliveira Costa, porque penso que poderá explicar um pouco essas situações. A partir de 2006, o presidente do grupo começou por ter algumas dificuldades na gestão do grupo e no controle do grupo, nomeadamente porque a questão do Banco Insular era uma questão que estava, digamos, a criar alguns constrangimentos ao funcionamento. A isto acresce o facto de que, quando foi a eleição do Conselho de Administração em 2006, ao contrário daquilo que eu, que eu pensava e ao contrário daquilo que eu opinei. O Conselho de Administração foi, digamos, uma solução interna, quando devia ter sido uma solução, digamos, com pessoas de fora do grupo, para poder, digamos, tratar do próprio futuro do grupo. E, também a partir daí, também houve um conjunto de pessoas que começaram a pressionar o Tuber Costa para fazer a resolução do banco insular. A isto acresce, no início de 2007, um processo de ruptura, um processo de degradação da relação entre os acionistas, entre os principais acionistas do Tuber Costa, que faz com que eles propusessem ao Tuber Costa que ele deixasse de ser, digamos, o presidente executivo e assumisse funções, digamos, não executivas, mas de chairman. Aliás, se tiverem acesso às atas do Conselho Superior da SLM, isso está lá retratado de uma forma objetiva e de uma forma cronológica. Portanto, isto que eu estou a dizer, digamos, é aquilo que está também nas atas do Conselho Superior, com ao mais pormenor. E o que se passou foi que houve uma proposta dos senhores acionistas, ao Dr. Vera Costa, para que se fizesse, digamos, uma divisão do grupo, que aliás é uma coisa que já tinha sido falada há uns anos atrás, até porque o Banco de Portugal nunca aceitou muito bem a forma como o grupo estava organizado. E então eles sugeriram que o Dr. Vera Costa ficasse como chairman e houvesse, digamos, uma divisão de uma área financeira e de uma área não financeira. Para a área não financeira foram vistos vários nomes e foi escolhido um nome de fora, o Dr. Franklin Alves, que entrou, penso eu, em meados de 2007, se não estou em erro, e para isto, uma solução de compromisso e uma solução transitória, e que eventualmente eu poderia ficar à frente da área não financeira, digamos, a fazer uma coordenação das empresas financeiras. Isto foi, digamos, uma solução consensual com o Dr. Vera Costa e os acionistas, só que na prática isto foi-se arrastando e na prática nunca se chegou a concretizar, até que os acionistas tomaram, digamos, uma posição mais radical e forçaram a decisão da saída do Dr. Vera Costa em fevereiro. Isto também quer dizer que praticamente o ano 2007 é um ano em que também o grupo acaba por ter um comando muito, muito terno e muito fraco por parte do Dr. Vera Costa, e como é evidente isso também teve os seus reflexos na própria performance do grupo. Agora, como digo, essa questão do banco nunca se colocou. Colocou-se sim a possibilidade de haver alguma coordenação da área financeira, portanto das empresas da área financeira, mantendo o Dr. Vera Costa como presidente do banco, o que também era assim um pouco esquisito, mas pronto, mas era essa, digamos, a solução que tinha sido encontrada. Mas, como digo, isso é uma solução que acabou depois por praticamente não ser concretizada e acaba depois por sair do Dr. Vera Costa.
O sujeito, antes terá colocado que o Sr. Almir Silva, numa das últimas audições que aqui tivemos, esclareceu como essa foi uma solução.
Não, a solução, aquilo que foi falado comigo e aquilo que eu estava, digamos, disposto numa solução provisória, era de fazer a coordenação da área financeira, onde também estava incluído o banco, mas nunca se pôs a questão do Dr. Vera Costa sair do banco, pelo menos.
Sim, mas a questão concreta do Sr. Engenheiro ser nomeado CEO da...
Não, até porque não tenho capacidade técnica para isso, nem era uma coisa que eu desejava, é evidente.
Alguém desejaria ou o documento poderia ser elaborado nestes termos. Mas, Sr. Engenheiro, vamos referir que as atas do Conselho Superior da SLN estabeleciam já esta solução para o banco que...
Para o grupo SLN.
Para o grupo que menciona. E quando é que isso foi discutido ao nível do Conselho Superior?
Começa a ser discutido em abril, maio.
2007,
talvez em março, abril, maio, quando há as primeiras discussões sobre alguns negócios do grupo. Sobre também, havia também, por parte de alguns dos senhores acionistas, algum desconforto em relação a alguns acionistas que eles consideravam que eram, digamos, privilegiados em termos de relacionamento com o presidente do grupo. E penso que também tinha muito a ver com a questão do futuro do grupo, não é? Também tinha a ver com, digamos, com a liderança do grupo no futuro.
Quer dizer, então, que o Conselho Superior tem conhecimento deste, basicamente, desta realidade que o documento retrata desde meados de, desde o início de 2007?
Não, desse documento penso que não. Penso que esse documento é um documento já de finais de 2007.
Finais de 2007.
Penso que acho que
portanto, será a data que o Sr. Engenheiro estabelece como o conhecimento mais alargado, como para o conhecimento mais alargado da situação geral?
Sim, eventualmente já em 2008. Provavelmente já em 2008, já até mesmo com o Dr. Vaquilo, já, digamos...
O Dr. Vaquilo é outra versão.
Já o Dr. Vaquilo já também indigitado.
Sr. Engenheiro, com o Dr. Vaquilo é outra versão e esta é necessariamente de 2007, porque esta é a que avança o Sr. Engenheiro como...
Pois admito que sim.
Esta é a que avança o Sr. Engenheiro como
admito
solução de compromisso
mas
e, portanto,
aí,
se assim é...
Mas aí, como lhe digo, não...
É 2007, necessariamente.
Como lhe digo, isso... É, por isso é que eu perguntei se isso era BPN-SGPS ou BPN. Porque se fosse BPN-SGPS, como sabe, era a estrutura, a subholding da
financeira. Sr. Engenheiro, por que razão é que, quer ao nível... daquilo que é a sua participação e o seu hábito de decisão e de conhecimento, mesmo no Conselho Superior, estes factos não são comunicados ao Banco de Portugal, ou se pelo contrário, o foram. Porque se não foram, então houve uma omissão juridicamente relevante.
Que factos, peço desculpa?
Os factos que o documento relata, Banco Insular, contas, empréstimos a empresas grupo não levadas... transferências não consolidadas, enfim, tudo aquilo que hoje nós estamos aqui a discutir o BPN é exatamente pelo que este documento retrata. Porque se o que este documento retrata, em termos de subsistência, não se verificasse, nós não estávamos seguramente a discutir o BPN, muito menos as circunstâncias da sua nacionalização. Portanto, eu gostava de perceber por que razão é que não se comunica ao Banco de Portugal, ou se pelo contrário se comunica e quando, porque não comunicar é crime. E o comunicar, não se conhecendo, enfim, se dá nesse ponto de vista desconhecimento. Eu gostava de... E isto não é circunstância de um homem só. Gostava de perceber por que razão é que o que é que está não foi comunicado ao Banco de Portugal, ou se pelo contrário foi.
Não, penso que está aí, não terá sido comunicado.
Nunca terá sido comunicado.
Penso que poderá ter havido aí alguma comunicação que tenha a ver com aquilo que eu disse há pouco, de haver sociedades que não tinham garantias, que não tinham os beneficiários, mas isso o Banco de Portugal já tinha... dado instruções para abater isso aos fundos próprios.
Sr. Engenheiro, o Banco de Portugal já questionava sobre o Banco Insular desde, pelo menos, de acordo com o registro na internet do grupo, junho de 2007.
Sim. Isso sim.
Engenheiro, nós estamos...
Isso foi sempre, e em relação a esse pedido...
E as offshores foram comunicadas pelo Sr. Engenheiro, pelo menos também em 2007.
Sim, mas em relação ainda, voltando um bocadinho atrás, se me permite, a esse pedido de informação do Banco de Portugal, pelo menos é esse pedido que se está a referir, isso foi um assunto que foi discutido com o Dr. Vera Costa e ficou na mão dele dar ou não dar resposta em relação a essa situação, resolver ou não resolver essa situação.
O ofício que eu me reporto é assinado por si apenas. Uhum. Não é assinado pelo Dr. Oliveira Costa.
Não, estou a falar no pedido de informação do Banco de Portugal.
O pedido de informação do Banco de Portugal é remetido pela supervisão para o Banco de Portugal, de facto. Uhum. Eu recordo-lhe até, Sr. Engenheiro, como várias pessoas, mais do que uma que aqui prestaram depoimento, consideraram particularmente inaceitável a circunstância dessas informações serem pedidas já em junho de 2007 e termos chegado ao extremo da nacionalização sem que, entretanto, isso tenha... significado uma consequência para o Banco de Portugal. É isso que eu lhe pergunto, pela sua participação na administração que é conhecida, como é que isso se explica? Como é que se explica que a supervisão questione o seu Conselho de Administração durante, enfim, a avaliar pelo que aqui nos diz, anos, e se conforme com isso.
Isso.
Sem agir. É isso que eu... Essa é a primeira... Um tempo essa é uma pergunta, não é?
Uhum.
Como é que isso é possível? Porque, quer dizer, se desde junho de 2007 se pergunta sobre o Banco Insular, o senhor diz que não dá resposta ao Banco de Portugal, então está-me a dizer, confirma aqui, que o Banco de Portugal, desde 2007, junho de 2007, questiona sobre o Banco Insular, e apesar disso, não decidiu coisa nenhuma.
Eu não sei se não houve nenhuma resposta. O que eu sei é que o Dr. Vera Costa ficou... de resolver essa questão e de tratar desse assunto. Agora, se o Dr. Vera Costa chegou a falar com alguém do Banco de Portugal sobre o assunto, desconheço.
tivesse havido, se assim tivesse sido, senhor engenheiro, não assumia aqui, como assumiu há pouco, nunca foi comunicado ao Banco de Portugal. Ou ao menos aí também manteria essa reserva, dizia. Bom, não sei se foi comunicado ao Banco de Portugal, porque isso esteve nas mãos do Dr. Oliveira e Costa, ou seja, não se pode ser perentório com as coisas
Não, estou a dizer em relação a esse caso concreto, dessa questão que é feita em junho de 2007.
Sr. Engenheiro, quem foram os acionistas que participaram nesse movimento de destituição ou de substituição do Dr. Oliveira Costa?
Penso praticamente terá sido todo o Conselho Superior, à exceção de uma ou duas pessoas.
Não,
praticamente terá sido todos os membros do Conselho Superior, à exceção de uma ou duas pessoas. Instituição é uma palavra muito forte.
Mas... porque é que nunca comunicou, no que lhe toca, com a relevância que isto tem, este documento ao Banco de Portugal?
Porque...
o seu conteúdo?
Porque sempre achei que estas questões podiam ser resolvidas dentro da casa. E que podiam, e que Dr. Oliveira Costa tinha a obrigação, entre aspas, de arranjar uma solução para resolver. Aliás, uma das razões também, já agora, que há bocadinho esqueci-me de referir-me, que entronca com isto, uma das razões também que levou, digamos, ao mau relacionamento entre os acionistas e o Dr. Oliveira Costa, teve a ver também, em meados de 2007, de Dr. Oliveira Costa ter promovido uma solução para o grupo de compra de 50%, 51%, 40% da SLN, através de uma entidade ligada ao grupo Carlyle, que vinha digamos, com investidores angolanos, em que o Dr. Oliveira Costa julgava, digamos, que através dessa operação poderia, digamos, resolver o problema do Banco Insular.
Senhor, mas o Sr. Engenheiro, o Dr. Oliveira Costa podia ter obrigações, mas enfim, todo um Conselho de Administração tem obrigações, não é só o Dr. Oliveira Costa. O Sr. Doutor fez parte dele. O Sr. Doutor ordenou transferências para o Banco Insular desde pelo menos 2001. E o Sr. Doutor diz-me, bom, nós estamos. Eu estou a referir finais de 2007. Aliás, início de 2007. Início de 2007. O problema Banco Insular, com as transferências que eram feitas à margem da lei, não surge. Em 2007, Sr. Engenheiro, surge desde o momento da constituição do banco. O Sr. Engenheiro ordenou transferências, como lhe digo, não, desde pelo menos 2001. E, portanto, eu pergunto-lhe, o Sr. Engenheiro não sente também a sua obrigação, por um lado, a sua cumplicidade com um procedimento que é ilícito, e por outro lado...
Senhor Deputado, eu agradecia que, relativamente na matéria que não seja do âmbito desta comissão, deixássemos o Sr. Engenheiro responder sem esses juízos valorativos, por favor, está bem?
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas isto é do âmbito desta comissão. Isto é rigorosamente do âmbito desta comissão, porque eu não posso discutir transferências do BPN Cayman ou BPN IFI para o Banco Insular e de ir para terceiros à margem da lei, sem, obviamente, contemporizar aquilo que a lei estabelece, que é da ilegalidade do procedimento. Isso parece mais do que evidente. Agora, nós não somos tribunal na medida em que não temos que aplicar penas, não temos que julgar ninguém, mas temos que avaliar objetivamente o que aconteceu. E o que eu preciso saber aqui, até para perceber se do ponto de vista do Banco de Portugal, o Banco de Portugal esteve ou não suficientemente ativo ao nível da supervisão, é se quem assim agia com a consciência da licitude do seu procedimento ou não. Porque convenhamos que não é irrelevante, Sr. Presidente, saber se alguém ordena transferências para o Banco Insular durante 7 anos e depois, chegados a 2009, quererem-nos convencer a nós de que, afinal, o Dr. Oliveira Costa é que determinava tudo, porque a mim não parece normal e gostava de o perceber. É só isso, Sr. Presidente. Sem nenhum juízo valorativo.
Exatamente. Sem nenhum juízo valorativo, o Sr. Deputado pode colocar as questões, com certeza, faz favor.
Já disse, já repito aquilo que disse. Pensei que era um assunto que se podia resolver dentro da casa, que o Dr. Oliveira Costa tinha a obrigação de criar as condições para o resolver. Em relação àquilo que eu fiz em relação ao Banco Insular, como já disse, a minha postura foi sempre de tentar resolver e minimizar os problemas que tinha em relação ao Banco Insular. Portanto, casos concretos, é uma questão de analisar caso a caso. Eu não posso estar-me aqui a responsabilizar por transferências que não conheço, que não sei o que é que se passou, até porque não era eu que lidava com a área operacional sobre essas questões. Portanto, não posso estar aqui agora a dizer, em abstrato, não posso estar aqui a dizer em abstrato, não é? Como lhe disse, houve da minha parte, em relação a algumas situações, a necessidade e o pedido que se foi feito a alguns clientes, que eram também clientes do banco, que retirassem, digamos, os seus créditos do Banco Insular e passassem para o BPN para reduzir o balanço. Isso foi uma das minhas intervenções.
Parece que diz muito sim. Engenheiro, passando ao tempo seguinte, quer dizer, doutor Abdulvakil, é administrador do banco, no seu período de ainda transitório, já sem doutor Oliveira Costa. A mesma pergunta neste caso. Como é que, ao menos aí, não é dado conhecimento do conteúdo do que este documento revela? Ou também estavam à espera que fosse o Dr. Oliveira Costa a resolver o problema nas empresas que já estavam?
Até porque, durante o período do Dr. Vaquil, prepararam-se várias informações e houve várias conversas do Dr. Vaquil com o Banco de Portugal, que eu não assisti, mas o que se fez foi preparar a documentação para que pudesse depois ser comunicado ao Banco de Portugal, até porque o Banco de Portugal, a partir de uma altura, começou a questionar sobre as questões do Banco Insular. E, portanto, foi esse o procedimento.
Sr. Engenheiro, a comunicação feita pela administração do Dr. Vaquil ao Banco de Portugal é de 2 de julho de 2008.
Mas daquilo que eu conheço...
Por favor, e o que tem que comunicar ao Banco de Portugal é de conhecimento de todos, pelo menos desde 2001. Mas preparar o quê? De 2001 até 2007 não tiveram tempo suficiente para preparar a documentação e entregar ao Banco de Portugal?
Segundo aquilo que eu me recordo, havia, por exemplo, em relação ao Banco Insular, não havia um levantamento do que eram os ativos subjacentes a alguns empréstimos que estavam concedidos. E houve outras conversas do Dr. Vaquil com o Banco de Portugal, em que a questão do Banco Insular foi abordada, como é evidente.
Sr. Engenheiro, não havia um levantamento. Vamos lá ver se não havia um levantamento. Banco Insular. O Banco Insular recorre para seu financiamento a depósitos de clientes constituídos junto do BPN Cayman e BPN IFI. Este modelo de financiamento, recorrendo a depósitos fiduciários, tem-se revelado como cada vez mais difícil de sustentar, dadas as enormes fragilidades que acarreta e a forte diminuição na base de depósitos no exterior. Apesar das enormes dificuldades em obter uma correta avaliação e identificação dos ativos que se encontram financiados, os últimos cálculos apontam para um diferencial entre os passivos bancários junto do Banco Insular, a avaliação dos ativos de cada empresa, do valor de 150 milhões de euros. Consideram-se fatores críticos a correta e complexa avaliação dos ativos subjacentes a cada empresa, tal. As recentes evoluções deste tema levaram o regulador de Cabo Verde, isto já em relação ao regulador de Cabo Verde. Depois, antes ainda, Sr. Engenheiro, veja lá que eu até já estava a passar à frente a avaliação mais completa. Sr. Engenheiro, o Banco Insular é uma estrutura bancária sediada em Cabo Verde que foi operacionalizada em 2001 de forma a dar seguimento às estruturas de financiamento do grupo. Em 2002, e dada a elevada composição do balanço e ao seu não cumprimento dos rácios perante as entidades de supervisão, foi criada uma estrutura dentro do Banco Insular que não se encontra relevada contabilisticamente, conhecida como fora de balanço. Atualmente, o Banco Insular possui crédito concedido num total de 570 milhões de euros, tanto 192 milhões de euros relevados no balanço e os restantes 385 milhões de euros contabilizados fora do balanço. Na prática, é como se dois bancos existissem, um é oficial, outro não oficial. Sr. Engenheiro, vamos dizer que já não tinham que reportar ao Banco de Portugal. Este conteúdo, designadamente este montante dos 570 milhões de euros e dos 190 milhões de euros revelados no balanço e os restantes 385 contabilizados fora do balanço, são os montantes que constam da carta de 2 de julho remetida ao Banco de Portugal. Portanto, vai-me dizer que só em 2 de julho é que conseguiram encontrar a substância a incluir num ofício a remeter ao Banco de Portugal que já consta de um documento que o senhor já em 2007 conhecia? Quer explicar à Comissão como é que isso é possível?
Não, como o Sr. Deputado disse há pouco, esse documento teve várias versões.
Vamos ao outro, que é igual no Banco Insular também. Vamos ao outro, que é igual no Banco Insular. Quer que eu lhe diga? Margem para qualquer dúvida, pelo menos a mim não deixa. Se bem que qualquer pessoa que avalie isto um bocadinho, também não. Mas se formos ao documento seguinte, o Sr. Engenheiro vê, refere SLE no Estado da Nação, março de 2008. Março de 2008. Banco Insular, 585 milhões de euros, depositantes a 100% provenientes do grupo PPN. Banco financiador de investimentos do grupo não relevados no balanço do grupo, com recurso a participações via sociedades offshore. Uma parte do balanço está off balance sheet. Perspectiva-se a imposição de integração no grupo. Quer dizer. Depois. Nas soluções. Várias soluções. Redução do balanço. Venda de banco insular na terceira. Até lhe digo mais, engenheiro. Em termos de... do que num documento, nesta primeira versão, e do que no outro se diz, a propósito do banco insular, estamos a falar de 2007, estamos a falar de março de 2008, em relação ao banco insular não se mudou coisa nenhuma. Aditaram-se alguns factos em relação a outras circunstâncias empresariais do grupo... Subtraíram-se outros em relação a alguns factos empresariais do grupo, mas em relação ao Banco Insular, enfim, eu devo dizer que está aqui tudo. Portanto, se o engenheiro diz-me há pouco, e eu pedi-lhe que, porventura, se entender, responderá-se a sua resposta. Porque, enfim, até para juízos de verosimilhança, não é? Como é que explica que só em julho de 2008 o Dr. Abdul Vakil tenha encontrado substância a propósito do Banco Insular para comunicar ao Banco de Portugal, quando aquilo que se comunica nessa altura é, nomeadamente em relação aos valores, rigorosamente o que consta já do documento de 2007, que há pouco lhe referi.
Porque, entretanto, até o junho, houve, por parte de algumas entidades, e nomeadamente também do Dr. Vera Costa, a possibilidade de o grupo, uma parte destas ações, serem vendidas, e, eventualmente, a questão do Banco Insular ser resolvida por si.
Mas nessa altura o Dr. Oliveira Costa já não estava no grupo.
Mas o
Dr. Oliveira Costa já tinha saído. Mas... O Dr. Oliveira Costa é uma presença suficientemente forte, estou a ver, como administrador e sem o ser. Quer dizer, o que é uma coisa extraordinária.
Porque o Dr. Oliveira Costa...
Não é crível.
Não, está bem, tudo bem. Porque o Dr. Oliveira Costa, depois da sua saída, promoveu várias reuniões com os senhores acionistas, ok, para a possibilidade de os senhores acionistas venderem o grupo a uma entidade.
Ó, Sr. Guilherme, mas eu ainda percebo, muito embora não acredite, que antes de 2008, nomeadamente em 2007, queiram vender a tese de que, enfim, isto era uma coisa de um homem só, o Dr. Oliveira Costa decidia. Mas há um Conselho de Administração que inicia funções em 2008, o Dr. Oliveira Costa não tem nada a ver com ele, quando assume funções... assume-as enquanto tal, administrador, tem direitos, tem obrigações, não recebe apenas um vencimento, tem que justificar esse vencimento num exercício de uma função conforme com a lei, e entre essas obrigações a de comunicação ao Banco de Portugal. E essa comunicação não foi feita.
Foi feita em junho?
Foi feita em junho, lá está, mas nós estamos a referir à tal administração que é classificada pelo Dr. Vítor Constâncio como administração colaborante. Certamente, tenho a certeza absoluta, tem apreciado as entrevistas que sobre isto têm sido ditas e reditas em órgãos de comunicação social e não só, televisões, não é? Com o país a ouvir e a tentar perceber, confesso que acho cada vez menos, mas enfim, e ouvirmos o governador do Banco de Portugal a dizer não. Ali aquela administração foi a administração colaborante. Aquela foi a boa administração que nos deu todos os dados. E afinal percebemos aqui que essa boa administração tinha dados desde que entrou em funções, e o Sr. Engenheiro diz-nos aqui, bom, mas comunicou-os em julho de 2008. Não. Então e até lá?
Em termos de colaboração que houve com o Banco de Portugal, foi para já pôr tudo que eram, digamos, respostas ao Banco de Portugal em atraso, tentar pô-las, digamos, em dia. E nesse aspecto foi feito um trabalho importante por parte da administração do Dr. Aquilo.
Sr. Engenheiro, mas essa resposta do Banco Insular estava em atraso desde pelo menos julho de 2007.
Foi quando o Banco
de
Portugal...
O que é que era preciso?
Porque o Banco de Portugal também começou a pressionar, depois da saída do Dr. Vera Costa, começou a pressionar mais sobre a questão do Banco Insular.
Significa então que até lá o Banco de Portugal não pressionou sobre o Banco Insular?
Não me recordo. Depois dessa alusão.
Sr. Engenheiro, então como é que o Sr. Engenheiro explica, por exemplo, que comunique em 2007 ao Banco de Portugal os offshores que já são eles próprios, enfim, envolvidos na realidade do Banco Insular e sobre isso, aparentemente, o Banco Insular de Grande?
Esses veículos, penso eu, estavam relacionados com o BPN Câmara e, como disse, repito, o Banco de Portugal deu instruções durante o ano de 2007 para que se comunicasse todos aqueles veículos que não tinham garantias e que não tinham a indicação de quem é aqueles últimos beneficiários, que o Banco de Portugal queria saber quem eram essas entidades e se não houvesse essa indicação, que isso abatia os capitais próprios.
E então, portanto, a justificação do Sr. Engenheiro para esta, eu vou terminar, Sra. Presidente, esta realidade de vários meses de administração do Dr. Abdul Vakil sem comunicação ao Banco de Portugal, prende-se com, em concreto?
Prende-se com a possibilidade que houve de resolver o problema do Banco Insular nesse período.
Essa possibilidade era a do Dr. Oliveira Costa?
Não só o Oliveira Costa, mas também de outras entidades que falaram diretamente com a administração da SLA. Depois veio-se a saber mais tarde que era a mesma entidade.
E tivesse isso sucedido, significa que nunca comunicariam então ao Banco de Portugal?
Como é evidente, como é evidente na transação, então isso teria que ser comunicado.
Na transação. Bom, Sr. Engenheiro, o Dr. Meira Fernandes revelou aqui à Comissão, na sua
sim,
audição...
Sim, está quase Estou mesmo.
Revelou aqui à Comissão membros da Administração que recebiam em dinheiro, à margem dos vencimentos, logo indevidamente, montantes elevados. Eu perguntava-lhe se o Sr. Engenheiro era uma dessas pessoas ou não.
Não.
Nunca recebi em numerário, o que fosse naquele
momento. Nunca recebi em numerário, nunca recebi em conta a conta, não.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, para formular as suas questões. Pedindo também, dentro do possível, contenção de tempo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro. A primeira pergunta que eu lhe queria fazer é se, nos processos instaurados, os processos contra a ordenação, instaurados pelo Banco de Portugal ou pelo Ministério Público, os processos de investigação do Ministério Público, se o Sr. Engenheiro já foi ouvido ou se faz parte de qualquer um desses processos?
Ouvido em agosto no Banco de Portugal, no processo, abrigo um processo de contraordenação, só fui ouvido nessa altura. Em relação à questão da prova de legislação da República, fui ouvido como testemunha.
Muito obrigado. O Sr. Engenheiro, pode precisar que eu há pouco, creio que não respondeu, quer dizer, respondeu, mas eu não captei a resposta. O Sr. esteve no Conselho de Administração do Banco de quando a quando?
2003 a 2008. 2003-2008.
O Sr. teve anteriormente, ou durante, aliás, teve duas vezes como chefe de gabinete de dois
antes,
membros do Governo.
Antes de 2002.
Pode-me recordar as datas?
98-2002. Posso repetir a pergunta que eu não percebi? Ah, peço desculpa. Foi um período finais de 95. Os últimos seis meses de 1995.
Mas o Sr. Engenheiro, não posso estar enganado, mas foi, primeiramente, foi chefe de gabinete do Sr. Oliveira Costa, creio eu.
Quando?
Para lhe perguntar.
Não fui. Quando eu era membro do governo?
Sim.
Não. Eu não conheci o Dr. Oliveira Costa em 98.
Então só foi chefe de gabinete do Dr. Castro Almeida?
Nos últimos seis meses de 2005, sim.
Portanto, enquanto...
Eu posso rapidamente falar. Em 1990, trabalhei no gabinete do ministro Roberto Carneiro. Depois trabalhei com o Sr. Diamantino Durão. Trabalhei também com o Estado de Estado de Educação dos Ensinos Básicos e Secundários, hoje a 15 de Vede, e depois com o Dr. Castro Almeida.
Portanto, nunca foi chefe de gabinete, nem nunca trabalhou no gabinete do Dr. José Oliveira Costa?
Não, eu não conheci o Dr. Oliveira Costa em 98, foi apresentado.
gostaria de lhe perguntar se alguma vez, como sabe, o Dr. Dias Loureiro disse aqui na comissão que tinha contactado o Vice-Governador do Banco de Portugal, exprimindo algumas preocupações sobre a situação do banco e do grupo. Minha pergunta era se alguma vez o Dr. Dias Loureiro lhe comunicou essas preocupações.
Não. Sei dessa reunião, porque foi falada essa reunião, mas não sei o teor dessa conversa.
Foi falada, desculpa, em que contexto e em que circunstâncias?
Que o Dr. Dias Loureiro ia ao Banco de Portugal.
O Sr. Vinha está-nos a dizer que o Dr. Dias Loureiro anunciou que ia ao Banco de Portugal?
Uma conversa com o Dr. Loureiro Costa, sim.
Sr. Engenheiro, desculpe só para ver se eu percebo. O Dr. Dias Loureiro informou o Dr. José Oliveira Costa que ia falar com o Vice-Governador do Banco de Portugal, expressando as suas preocupações por irregularidades existentes dentro do banco?
Não. Eu estou a dizer que eu sei que o Dr. Dias Loureiro informou o Dr. Oliveira Costa que ia falar ao Banco de Portugal, para o teor.
Certo, eu até admito que o Sr. Engenheiro só saiba parte desse diálogo. Admito isso, como é óbvio.
Nem estava interessado em saber. Peço desculpa.
Mas, pelo menos, temos que admitir que o Dr. José Oliveira e Costa estivesse interessado em saber o conteúdo da conversa.
E admito que tenham conversado depois dele, do Dr. Dias Loureiro ter vindo do Banco de Portugal.
Muito obrigado. Doutor, Sr. Engenheiro. O Dr. António Franco fez várias afirmações nesta comissão e, relativamente a algumas delas, eu gostaria de ouvir a sua opinião e o seu comentário. Uma afirmação do Dr. António Franco foi que o Sr. Engenheiro Francisco Santos me disse várias vezes para não responder ao Banco de Portugal. Isto é exato ou não é?
Não, nesses termos não.
Até porque, então em que termos terá sido?
Até porque as respostas ao Banco de Portugal passavam muito pela área operacional. E em última instância, quem preparava as respostas era o Dr. Oliveira Costa, as respostas ao Banco de Portugal. Portanto, não, nesse sentido, penso que nunca houve essa conversa.
O Dr. António Franco disse-nos também que, em diversas circunstâncias, perante as inspeções ordinárias do Banco de Portugal, que algumas contas eram filtradas e que, portanto, era dificultado ou impedido, aliás, o acesso dos técnicos do Banco de Portugal. O Sr. Engenheiro conhecia o recurso a este estratagema de filtragem das contas bancárias?
Aquilo que eu sei é que os elementos do Banco de Portugal tinham acesso ao sistema informático com, digamos, de consulta em relação às contas.
Mas, portanto, desconhecia então que, por ordem de alguém ou por iniciativa de alguém, que havia algumas contas que eram filtradas. Desconhecia isso.
Desconheceu.
O Sr. Engenheiro há pouco falou-nos, disse-nos que conhecia que o Dr. José Oliveira Costa e o Dr. Mascarenhas eram amigos. Uhum. Entretanto, nós ficámos aqui a saber, também na audição do Dr. Mascarenhas, que o Dr. Mascarenhas se queixava de desconhecer, de não ter acesso aos registros informáticos, aos registros das contas bancárias do Banco Insular. O Dr. António Franco disse-nos aqui que este desconhecimento do Dr. António Mascarenhas era uma opção deliberada por parte do Dr. José Oliveira e Costa, que não queria que o Dr. Mascarenhas conhecesse as operações fora do balanço. E a minha pergunta é esta. Está de acordo com esta explicação para o facto do Presidente do Banco Insular desconhecer e não ter acesso aos registros informáticos do banco, ou acha que era por qualquer outra razão?
É correto essa.
A leitura do Dr. António Franco, sim, sobre este facto é correta. Muito obrigado. disse-nos também o Dr. António Franco que a decisão de introduzir ou incluir, se quiser, no balanço esta ou aquela operação eram decisões tomadas pelo Dr. José Oliveira Costa. Isto é verdade ou não é verdade?
Não ouvi.
Eu repito, é rápido. Se é ou não verdade, isto foi dito pelo Dr. António Franco, que a decisão de incluir ou não incluir uma determinada operação no balanço, nas contas do grupo e do banco, eram decisões tomadas pelo Dr. José Oliveira Costa.
Correto.
Disse-nos também aqui o Dr. António Franco que, com frequência, membros do Conselho de Administração e o próprio, e sobretudo o próprio Dr. José Oliveira Costa, modificavam auditorias e relatórios de contas. Isto é verdade? Corresponde àquilo que pôde avaliar ao longo dos anos ou não?
Em relação aos relatórios de auditoria, era norma, aquilo que eu me recordo, depois da direção da auditoria fazer os seus relatórios, e estamos a falar do banco, portanto, como disse, eu nunca fui administrador do banco, mas daquilo que eu me recordo é que os relatórios de auditoria feitos pela direção da auditoria e inspeção, antes, digamos, de serem, digamos, de terem a versão definitiva, eram, normalmente, analisados com as unidades orgânicas que estavam a ser inspecionadas. Depois, quem tinha o pelouro da auditoria em inspeção era o Dr. Vera Costa. Portanto, se depois havia algum processo, digamos, de mexer nos relatórios, admito que sim.
Só para precisar o sentido da pergunta. Eu creio que o Dr. António Franco, quando levantou este problema, no fundo, o que me estava a dizer é que porque esse procedimento até me parece relativamente natural. Quer dizer, relatório de uma auditoria, enfim, presumo que as unidades orgânicas, como o Sr. Engenheiro disse, é natural que haja um certo processo de diálogo e de acerto. Mas o Dr. António Franco não se referia a esse processo, a esse tipo de procedimento. A afirmação do Dr. António Franco ia no sentido que havia uma certa cosmética das contas. A minha pergunta, portanto, tornando-a mais clara, é se confirma ou não que no grupo se praticava com, enfim, ou se praticou algumas vezes, alguma cosmética das contas.
É possível. Não digo que não.
Sr. Engenheiro, queria agora levantar-lhe um outro problema que tem ainda a ver com esta questão da resposta ao Banco de Portugal. Eu li com paciência e atenção, se calhar com mais paciência do que atenção, as atas do Conselho de Administração da Sociedade Lusa de Negócios. E há um facto que me parece interessante, que é na reunião do dia 14 de Fevereiro de 2008, portanto ainda na presença do Dr. José Oliveira Costa, é que se fala pela primeira vez da resposta às perguntas do Banco de Portugal. Mas o que me espantou, eu depois passo a ler o que diz a ata, o que me espantou é que quem introduz este problema na reunião do Conselho de Administração é o Dr. Franklin Alves. E eu esperaria, parecia-me mais natural, que fosse o Sr. Engenheiro, tendo em conta as responsabilidades que vinha desempenhando na área financeira. Então, se me permite, ia ler rapidamente este parágrafo, ele é muito breve, e diz o seguinte, 6, ponto 6 da ordem de trabalho, ponto da situação sobre a resposta às cartas do Banco de Portugal. Por último, é o último ponto da ordem de trabalho, por último, entrou-se na apreciação deste ponto da agenda, tendo pedido a palavra o Dr. Franklin Alves, isto agora é que é mais intrigante, para perguntar aos presentes se já teria sido preparada a resposta a enviar ao Banco de Portugal daquela carta cujo prazo terminava a 15 de Fevereiro. Esta reunião, eu recordo, é no dia 14 de Fevereiro, portanto, na véspera do prazo ser terminado. Depois diz, após uma breve discussão sobre a matéria em apreciação, o Conselho aprovou por unanimidade que as cartas do Banco de Portugal dirigidas ao Conselho de Administração da Sociedade Lusa Negócios devem ser do conhecimento de todos os membros do Conselho, logo sejam recepcionadas, e a resposta a prestar pelo Conselho deverá ser coordenada entre todos os membros do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, etc. E a minha, o que eu lhe queria perguntar era o seguinte, manifestando novamente a minha estranheza de ser o doutor Franklin Alves a introduzir este ponto, verifica-se pela conclusão de que estas questões relacionadas com as perguntas do Banco de Portugal não eram do conhecimento de todos os membros do Conselho de Administração. Então, de quem é que eram conhecidas? E se, a partir desta conclusão, alguma coisa se modificou no tratamento dado pelo Conselho de Administração, individual ou coletivamente pelos seus membros, a esta sequência de perguntas que estavam por responder em relação ao Banco de Portugal?
Eu não recordo, essa carta provavelmente era uma carta dirigida à SLN e não ao Banco.
Estou a falar da SLN, do Conselho de Administração da SLN.
Essa carta do Banco de Portugal a que tinha que dar resposta, provavelmente era uma carta dirigida à SLN e não ao Banco. Mas é verdade o que está aí, as cartas do Banco de Portugal muitas vezes não circulavam pelos membros do Conselho.
Eram do conhecimento de quem, então?
Eram do Dr. Costa. Em alguns casos também do meu conhecimento é porque elas iam geralmente para o gabinete. Quando tinha que haver respostas ao Banco de Portugal que passavam por várias áreas, e sobretudo estou a falar em relação ao Banco, porque em relação à SLN isso não se passava, mas em relação ao Banco, essas cartas depois, quando havia necessidade de os outros administradores darem uma resposta, eram depois, digamos, transmitidas aos outros administradores.
Doutor, Sr. Engenheiro, eu por último, que a Sra. Presidente já está ali a fulminar-me com o seu olhar.
Por acaso não estava a olhar para si, Sr. Deputado, mas gosto imenso que acho que o meu olhar é fulminante, porque assim pode resolver algo.
O PS agora só tem olhos para o Bloco de Esquerda e agora estou sempre a pensar que os socialistas estão a olhar para mim. Deve ser por isso.
Os socialistas, talvez os socialistas, têm dias.
Não façamos política de género. Bom, mas, Sr. Engenheiro, só para terminar, eu fiquei, e creio, aliás, todos os senhores deputados terão ficado, surpreendidos com a resposta que me deu há pouco à questão do Dr. Dias Loureiro. Eu não imaginava que o Dr. Dias Loureiro tivesse publicitado, naturalmente, no grupo e no banco, uma reunião com o Banco de Portugal, sobretudo uma reunião com o conteúdo que teve, enfim, de acordo com o que diz o Dr. Dias Loureiro. Como sabe, o Dr. António Marta tem uma versão completamente diferente, mas, enfim...
Eu não disse que a publicitou em todo o banco.
Eu também não disse em todo, eu disse no, quer dizer, no universo que ele frequentava, das relações pessoais, profissionais que teria. Mas deixe-me só perguntar o seguinte, mas o doutor soube da reunião pelo Dr. Dias Loureiro ou soube da reunião pelo Dr. José Oliveira Costa?
Não, pelo Oliveira Costa.
E foi o Dr. José Oliveira Costa, soube da reunião pelo Dr. Dias Loureiro.
Certo.
Sabe-se, há várias maneiras de saber dessa reunião sem ser pelos próprios. Quer dizer, em Portugal essas coisas acontecem, não é? E, portanto, o senhor engenheiro que nos está a dizer é que o Dr. Dias Loureiro informou o Dr. Oliveira Costa dessa reunião. Certo. Não sabe se antes ou se depois da sua realização.
Tenho a ideia que foi antes. Mas não...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada. Deixou de funcionar. À Sra. Deputada Leonor Coutinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada. Eu também gostaria de fazer algumas perguntas, muitas... Foi-nos aqui, primeiro em relação às operações. Eu peço desculpa, eu vou ter, porque quem vai mais atrás já está a preencher buracos. O doutor António Franco disse-nos aqui que recebia de si ordens de não registro de certas garantias. Eu gostaria que me dissesse que tipo de ordens eram estas.
Vendo caso a caso. Não vou... Se o doutor Franco disse isso, só vendo caso a caso.
Mas não se lembra de nenhum tipo de não garantia que tenha ordenado registar? Ou então, não registar?
É porque esse carregamento de garantias, se estamos a falar de garantias hipotecárias, estamos a falar de garantias bancárias.
Qualquer tipo de garantia de um crédito. Normalmente, quando se registra um crédito,
são garantias, digamos, garantias reais. É importante que elas sejam registadas, até porque isso, digamos, mitiga, digamos, o risco da operação. Portanto, não, só vendo.
Só vendo casa a casa.
Casa a casa.
Também nos foi aqui referido que quando a auditoria ou o Banco de Portugal pedia acesso aos registros, que havia um filtro que não permitia agregar por cliente. Sabia deste filtro ou não?
Sim, como eu disse há pouco, as pessoas do Banco de Portugal tinham acesso ao sistema. Como tinham acesso, digamos, era o mesmo acesso que era dado aos auditores, não sei se qual era o tipo, digamos, de restrição, e se havia alguma restrição, não sei.
Há de entender que um registro de milhares de operações, se eu não tiver maneira de as agregar, tem muita dificuldade
grupo
em tirar...
Como grupo económico, por exemplo. Mas isso, daquilo que eu me recordo, o Banco de Portugal tinha, digamos, tinha a faculdade de poder analisar os clientes e enquadrá-los dentro do grupo económico, não é? Mas não sei qual era, em termos concretos, qual eram, digamos, as restrições e se havia restrições nessa consulta. Mas era, como digo, era, daquilo que eu me recordo, era a consulta que era dada aos auditores também.
Sim, disseram-nos que era o mesmo tipo de consulta,
tipo
que mostra
consulta.
Que há outro tipo de consulta, provavelmente mais explícita.
Provavelmente na área comercial, que podiam abrir contas, fechar contas, eventualmente. Mas como digo, só as restrições não servem.
Obrigado. Referiu-nos aqui que o Dr. Vaz de Mascarenhas também ordenava operações. Que tipo de operações?
Operações que ele, digamos, tratava como Presidente do Banco.
Não, mas que tipo de operações?
Operações de crédito. Operações de crédito, penso eu, que tinha a ver com clientes de Cabo Verde. Mas isso só perguntando a ele, em concreto.
Referiu aqui há bocado que a partir de 2006 começaram a haver dificuldades de gestão.
Certo.
E que o Banco Insular, a partir daí, começou a ser visto por alguns como um constrangimento.
Certo.
Podia-me explicitar que tipos de dificuldades é que eram perceptíveis para si?
Tinha a ver sobretudo com a falta de decisão, a falta de capacidade de decisão que havia em termos de estruturar o grupo para o futuro. Nós não podemos esquecer que o grupo estava dividido entre uma área financeira que tinha grandes necessidades de capital, normalmente, a atividade bancária, a atividade financeira é uma atividade que requer uma contínua melhoria dos seus rácios, até por exigência do Banco de Portugal, e depois havia uma área não financeira, e o que mas a minha percepção é que, a partir de uma certa altura, a área não financeira começou, digamos, a ser um problema para a área financeira. Até porque o Banco de Portugal impunha limites aos financiamentos às empresas da área não financeira, o que obrigava as empresas da área não financeira a recorrerem, digamos, a outras instituições bancárias. Essas instituições bancárias, por sua vez, também, às vezes, solicitavam garantias por parte da holding, o que é normal, e portanto, o grupo estava numa fase, digamos, de estagnação, e da parte também do Dr. Vera Costa também havia, ou por parte do grupo haveria a necessidade de mais cedo ou mais tarde haver um aumento de capital, normal, até porque penso que o último aumento de capital tinha sido em 2003, 2004, já não me recordo. Mas por parte também haveria, da parte dos senhores dirigentes, também haveria também alguma dificuldade em acorrer a esse aumento de capital. Por isso é que a partir de uma certa altura, por um lado, o descontentamento e da degradação da relação entre o Dr. Costa e os principais acionistas, o Dr. Costa tentou arranjar investidores novos para o grupo.
Esse processo que também inclui a possibilidade de entrada na Bolsa, e porquê que ela não pôde ser feita?
Não pôde ser feita porque numa reunião com o Banco de Portugal, sinceramente já não me recordo se foi em 2006, se foi em 2007, mas numa reunião com o Banco de Portugal, de uma forma, digamos, não digo direta, mas muito, muito próxima disso, que entrar na Bolsa da área financeira, portanto, estamos a falar da BPN-SGPS, portanto, não estamos a falar de todo o grupo, estamos a falar só da área financeira, portanto, um pouquinho. Não, isso era a área não financeira. Sim. Mas a entrada em Bolsa era da BPN-SGPS, que era a subholding que tinha a área financeira por baixo, e o Banco de Portugal, numa reunião, disse que enquanto não se resolvessem algumas questões, digamos, de informação que o Banco de Portugal considerava que não estavam esclarecidas, que não fazia muito sentido a entrada em Bolsa.
Confirma que houve uma denúncia de branqueamento de capital em 2003 e que também em 2003 há uma reunião com o Banco de Portugal em que se fala de problemas graves e que levou depois a que haja uma alteração da posição de certos acionistas.
Não me recordo.
Não?
Não. Não me recordo dessa reunião. Nesses termos, não.
Portanto, não teve presente em nenhuma reunião com o Banco de Portugal, da administração, com o Banco de Portugal em 2003?
Eu lembro de ter estado numa reunião com o Banco de Portugal em 2006 ou 2007. Não me recordo de ter estado antes, sinceramente.
Antes, não. Gostaria, por último, de lhe fazer uma pergunta em relação aos pagamentos em numerário. Sabemos que havia muitos pagamentos em numerário. Gostaria que caracterizasse as pessoas a quem eram destinados esses pagamentos. Funcionários do grupo, acionistas, membros do Conselho de Administração.
Isso era um assunto que tinha a ver, sobretudo, com administradores e com alguns colaboradores. E tinha a ver, sobretudo, com aquilo que tinha ficado combinado entre o Dr. Oliveira Costa e a quando a entrada desses administradores, digamos que era uma negociação caso a caso.
Dada esta necessidade de aumento de capital, dificuldade de financiar, portanto, o grupo SLN e do buraco que vinha acumulando no BPN, como explica que o Dr. Oliveira Costa não tenha aceito a proposta de compra de praticamente metade do banco com capitais angolanos?
Uma boa pergunta. Aí a questão terá que ser vista de dois lados. Provavelmente era isto, vou dizer, não tem nada de pejorativo, mas eu penso que houve uma dificuldade, e isso penso que está expresso até nas atas do Conselho Superior. Portanto, se tiverem acesso às atas do Conselho Superior, poderão ver isso. Penso que houve uma dificuldade do Dr. Vera Costa de explicar de uma forma aberta essa possibilidade aos senhores acionistas. E, portanto, provavelmente isso terá ficado sem se realizar por falta, digamos, de entendimento entre o Dr. Vera Costa e os seus acionistas.
Está, portanto, a dizer que os acionistas é que não aceitaram esta solução?
Não, eu estou a dizer é que não houve acordo em relação às condições dessa operação. Provavelmente, mas eu continuo a dizer, se isso está bem expresso nas atas do Conselho Superior,
que isso é um assunto que foi sempre conduzido pelo Dr. Vieira Costa, pessoalmente. Provavelmente se o Dr. Vieira Costa tivesse trazido ou tivesse pedido aos senhores acionistas para poderem estar presentes nas negociações, provavelmente se calhar a situação podia ter sido outra. Não sei, mas isto estou a especular.
Muito obrigado. Gostaria de lhe... se não souber de cor, depois pode mandar, é capaz de ser mais simples, dar-me a composição do Conselho Superior antes das dificuldades, portanto em 2005 e em 2007.
Esse novo não terá havido grandes alterações, mas isso, eu peço desculpa, eu posso enviar, mas isso no relatório de contas da SLN está do banco está. Do banco e no último relatório da SLN está lá a composição do Conselho.
Não, eu estou a perguntar em 2005.
Está sempre. Ou está no relatório de contas do banco, porque o Conselho Superior de antes era só do banco e depois é que passou para a SLN, portanto, ou na SLN ou no banco, essa composição está lá, logo no início.
Essas dificuldades de financiamento do próprio banco, portanto, de capital do próprio banco, poderão explicar a tentativa que esteve em curso de criação de um terceiro balcão em São Tomé, ou para o Banco Insular, ou utilizando outro nome?
Não, penso que não. Penso que isso não tinha a ver com essa situação.
Então, qual era o objetivo?
Isso foi uma situação,
que não se veio a concretizar.
Isso foi uma situação que foi colocada, segundo me recordo, pelo Tomás Mascarenhas. Mas isso não se veio a concretizar, portanto, não.
Portanto, foi uma proposta do Dr. Vasco Mascarenhas que provavelmente sabia desses problemas do banco e que...
Sim, admito que sim.
Gostaria, finalmente, de lhe perguntar quando há a compra da Finpor e, na realidade, apesar dela não ter sido declarada, acaba por haver uma certa compra do Banco Insular, apesar do Dr. Vasco Mascarenhas assumir a posição acionista numa primeira fase de 100% do capital... Mas, se ele vem a assinar uma venda, aceitando até que a outra parte não assina, obviamente que ele terá sido compensado por isso. Sabe quanto é que ele recebeu por essa venda?
Não faço ideia.
Muito obrigada.
Senhora Deputada Almeida Henriques de Peso, quem faz favor?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muitas questões já foram colocadas, mas eu queria começar por agradecer ao Sr. Engenheiro fazer questões de subir a esta comissão e gostava só de lhe colocar três questões prévias antes depois de tentar precisar aqui algumas questões. A primeira é pedir para me recordar, portanto, o Sr. Engenheiro teve 10 anos mais ou menos, há 10 anos está ligado ao grupo, recordo-me só os pelouros que teve ao longo destes 10 anos.
Eu formalmente, tirando os últimos dois meses, os últimos dois meses da administração do Dr. Vaquil, em que, digamos, coordenava com ele a área financeira, nunca tive nenhum pelouro atribuído.
Portanto, sempre esteve ligado então à área financeira durante estes...
Não. Portanto, o que eu dizer é que, tirando os últimos dois meses do mandato em que o Dr. Vaquil era Presidente de Conselho da SLN, portanto, durante esses dois meses, portanto, só nesses dois meses é que eu, digamos, em conjunto com o Dr. Vaquil, fazia alguma coordenação da área financeira, ficando ele com o banco e eu ficando com outras empresas financeiras. Todo o período anterior nunca tive nenhum pelouro atribuído.
Uma questão também que não ficou muito clara para mim, que gostava de ouvir outra vez que se pronunciasse sobre o assunto, foi a transição da administração em 2008. Do que se conhece, o Sargento chegou a ser proposto para CEO do banco. O que é que se passou por não chegar a ser designado como CEO?
Não, essa questão oficialmente e não, sem ser oficialmente, nunca me foi colocada. O que foi, e isso, mais uma vez, remeto para as atas do Conselho Superior, isso está bem explicado. O que ficou, digamos, ficou combinado numa certa altura com os senhores acionistas e com o Sr. Vera Costa, que haveria, digamos, uma divisão em termos de funcionamento do grupo entre a área financeira
em que incluía o banco e incluía as outras empresas financeiras e seguradoras, e a área não financeira. E que o Dr. Vera Costa ficaria, digamos, numa posição de chairman, o Dr. Franklin Alves ficaria como, digamos, coordenador da área não financeira, e eu assumiria, digamos, a coordenação da área financeira, mantendo-se o Dr. Vera Costa como presidente do banco. Okay? Portanto, não, essa questão do banco, até porque não é a área que eu domino, e portanto, essa questão nunca se colocou. Foi colocado, foi nesta perspectiva e numa solução de compromisso e numa solução transitória. Foi aquilo que foi dito, foi combinado entre os senhores acionistas e o presidente do grupo, que haveria, digamos, esta divisão, e ficando o Dr. Vera Costa como chairman, digamos, indo, digamos, passando a ter, digamos, funções menos executivas. Mas isso, como disse há pouco, isso acabou por nunca, digamos, se concretizar na prática.
Também na administração do Dr. Fáquio, não é? A determinada altura, há uma ata do Conselho de Administração da CLN em que se mostrava que estava planeado propor a uma Assembleia Geral que a função que era transitória passasse a definitiva. O que se passou para que isso não acontecesse?
E era uma solução de...
Aquilo que era uma solução transitória do Dr. Vaquil pudesse vir a ser uma solução mais definitiva. O que é que se passou para que isso não se concretizasse?
Isso terá que perguntar aos meus acionistas. Peço desculpa, mas isso...
Passando agora aqui para um outro conjunto de questões, designadamente nas relações que o Sr. Engenheiro manteve com o Banco de Portugal. Há pouco eu julguei, ouvi que em alguns momentos teve contactos diretos com o Banco de Portugal.
Uma reunião em que teve o Conselho todo, no tempo em que o Dr. Vera Costa, depois tivemos uma reunião com a administração do Banco de Portugal no tempo do Dr. Vaquil, e ao longo dos anos, esporadicamente, tive alguns contactos com o responsável do Banco de Portugal que tinha, digamos, a supervisão.
E, portanto, mas ia tendo conhecimento das questões que o Banco de Portugal ia colocando à instituição.
Sim, e pessoalmente pelas cartas que eram remetidas.
E qual era a natureza dessas questões e a partir de quando é que começou a ter conhecimento dessas questões?
Mais a partir da altura em que, digamos, passei a ser administrador da SLN, digamos, 2003, 2004.
E acompanhando de perto com essas respostas?
Às vezes acompanhava.
Havia algum procedimento justificado de resposta por parte?
Geralmente as respostas eram preparadas pelo serviço, digamos, que fazia o trabalho de consolidação e fazia o trabalho de reporte ao Banco de Portugal, porque os bancos são obrigados a fazer um reporte mensal ao Banco de Portugal e, portanto, havia um serviço que geralmente preparava essas respostas e depois eram validadas.
Mas, sobretudo, com a administração do Dr. Vaquil, chega-se à conclusão, e isso é público, que havia umas largas dezenas de respostas que não tinham sido dadas ao Banco de Portugal. Tem a noção da antiguidade dessas respostas e, por outro lado, que tipo de insistência é que o Banco de Portugal fazia para que essas respostas fossem dadas?
São perguntas, sobretudo, do ano 2007.
Não há...
Aquilo são perguntas. São perguntas.
Havia aqui questões de 2004.
Mas isso eram estas questões mais de fundo que tinha a ver um pouco até com a própria organização do grupo, como o grupo estava organizado, porque o Banco de Portugal nunca aceitou muito bem a forma como o grupo estava organizado, e por isso é que pôs a SLN também a ser supervisionada pelo Banco de Portugal. O Banco de Portugal fazia, digamos, as suas insistências com alguma regularidade.
Nós também já ao longo desta audição também já ouvimos respostas da parte do Sr. Engenheiro em relação à questão do Banco Insular. E, portanto, o Sr. Engenheiro sabe a partir de que data é que o Banco de Portugal teve conhecimento da existência do Banco Insular?
Desde 2005, 2006. Quer dizer, conhecia o Banco Insular antes, quando foi da Fincor, não é?
Mas, portanto, o Banco de Portugal, na sua perspectiva, já tinha conhecimento do Banco Insular desde...
2006.
Mas foi essa a resposta que recebeu.
Apesar de já conhecer a existência do Banco Insular,
mas de qualquer maneira,
era da Fincor.
De qualquer maneira, a primeira pergunta concreta sobre o Banco Insular é feita em julho de 2007?
Penso que sim.
E tem noção se esta questão foi respondida e de que forma é que foi respondida?
Não foi respondida.
E o Banco de Portugal alguma vez solicitou o relatório e contas do Banco Insular, conforme afirmou aqui o Dr. António Franco?
Eu não me recordo disso, sinceramente.
Não se recorda?
Não.
E uma outra questão que também para mim ainda não ficou clara, o Sr. Engenheiro, em 2006, 2008, juntamente com o Dr. Azul Baquil, informa o Banco de Portugal de que efetivamente o Banco Insular pertence ao BPN-SLN e que tem perdas avultadas. Esteve presente nessa reunião, quando essa informação era.
Sim, isso é uma carta que foi validada por todos os membros do Conselho de Administração da SLN.
Recorda-se qual foi a reação do Banco de Portugal a esta informação?
Sei que depois, a partir dessa carta, houve várias reuniões lá no Banco sobre essa questão.
Recorda-se o que é que o Banco de Portugal determinou de atuações concretas depois disso?
Acho que o Banco de Portugal, as questões que levantou foi sobretudo ter um conhecimento mais formalizado da situação.
Passando agora para as questões do âmbito do Banco Insular, o Sr. já afirmou várias vezes durante esta audição de que a sua postura foi sempre de acabar com a situação do Banco Insular, mas até agora não nos expressou atitudes concretas que pudessem, de alguma maneira, levar a aliviar as situações que encontrava no Banco Insular.
Primeiro,
que atitudes é que tomou?
Primeiro foi sobretudo ter uma conversa, várias conversas com o Dr. Bergos sobre isso, em que não estive sozinho, em que teve, por exemplo, o António Franco e teve o António Duarte presentes sobre isso. E, numa fase posterior, também com alguns dos senhores acionistas sobre essa questão, numa fase já final. Né?
Aqui nas audições que já decorreram antes destas, o Dr. António Zé Duarte diz que o acesso ao Banco Insular era feito através da mesma plataforma informática do BPN. Confirma que assim é?
Daquilo que eu me recordo, assim, a plataforma informática do Banco, o Banco Insular estava em Cabo Verde, não é? Havia acesso, digamos, a essa plataforma. Mas penso que não estava, que não era a plataforma, quer dizer, não era a mesma plataforma do BPN.
Mas confirma que havia o tal AS400, que já foi tantas vezes aqui falado, e que os lançamentos do BPN e do Banco Insular eram feitos dentro, na mesma plataforma, no mesmo AS400.
O banco BPN tinha, digamos, a sua plataforma informática em Portugal. Um AS400, digamos, de maior potência. O BPN Cayman, o BPN IFI, tinha também uma estrutura, também tinha uma plataforma informática, mas isso, como digo, estava em Cabo Verde. Penso que do Banco Insular também.
Todos esses movimentos encontravam-se registados no AS400.
Mas eram máquinas diferentes. A máquina que estava em Portugal não tinha nada a ver com a máquina que tinha os levantamentos do BPN Cayman e do BPN IFI.
Onde eu quero chegar é também à seguinte questão, é que o Sr. afirmou há pouco que o Banco de Portugal tinha acesso ao sistema informático nas diferentes ações respectivas que efetuar. Portanto, da mesma forma que tinha acesso ao sistema informático naquilo que eram as informações do BPN, também tinha acesso, através do sistema informático, às informações do Banco Insular.
Eu penso que isso não era possível, mas, sinceramente...
Acha que não era possível?
Acho que isso não era possível.
Se era o mesmo sistema, a mesma plataforma...
Sim, mas eram máquinas diferentes. Eu penso que isso não era possível. Mas
não coincido com outras informações que aqui
não posso ajudar muito.
Olha, uma outra questão. Quem é que teve a iniciativa de propor a criação de um segundo balcão do BPA, do Banco Insular não consolidado?
Eu gosto.
E quais eram os objetivos subjacentes à existência do Banco Insular e deste seu segundo balcão?
Tinha a ver, sobretudo, em que para o Banco Central de Cabo Verde não surgir um balanço demasiado elevado.
Uma última questão sobre esta matéria. Sendo o administrador da SLN desde o final de 2002 e dando ordens para a concretização de lançamentos do Banco Insular, por que razão apenas nas cartas de 15 de 5 de 2008 e 2 de 6 de 2008 informa ao Banco de Portugal e de uma forma tão escassa.
Como disse, quer dizer, essas questões das instruções, eu gostaria que essas coisas fossem analisadas caso a caso. Como disse, a minha postura foi uma postura sempre de tentar resolver o problema e não subcarregar o Banco Insular com novas operações e, pelo contrário, retirar de lá operações. Foi sempre essa a minha postura.
Mas como administrador, com responsabilidades, com conhecimento, não sentiu...
Mas a questão do... Não era eu que, digamos, trabalhava diretamente com a área operacional e que tinha, digamos, orientações do Banco Insular.
Muito bem. Para já, não tenho mais questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai agora a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo, do PCP, por favor.
Muito obrigado. Muito boa noite, Sr. Engenheiro.
Boa noite.
O engenheiro, no início desta audição, disse que fazia parte da administração da SLN sem pelouros. Desde 2003 até 2008, suponho que está correto. Durante a audição, no entanto, enunciou várias vezes ser responsável pela área financeira. Coordenava a área financeira a propósito disto, a propósito daquilo.
Eu gostava
de perceber exatamente quais eram as suas áreas. Admito que não houvesse uma distribuição formal, mas quais eram as áreas para as quais o senhor respondia. E uma outra questão ligada com esta, eu vou-lhe dar três nomes: Oliveira Costa, Francisco Sanches, Luís Caprichoso. São três administradores da SLN, desde quando até quando, os três em simultâneo.
O que disse há pouco é que, formalmente, só quando o Dr. Vaquilo assumiu a liderança do grupo, juntamente com ele, é que eu fiz alguma coordenação da área financeira. Portanto, foi só nesse período, portanto, estamos a falar de um período de 2008, no início de 2008. Em relação a esses nomes que falou, portanto, o Dr. Luís Caprichoso era administrador, foi administrador, penso, da SLM desde 2000 até 2008.
E o senhor, desde 2003 a 2008? O Sr. Luís Caprichoso saiu em 2007, é verdade?
Sim, meados de 2007.
Saiu, naturalmente, deve ter comunicado à administração, numa reunião, as intenções da sua demissão, as suas razões, e devem ter encontrado uma forma de indemnizar ou de cobrir a sua saída, para utilizar uma expressão menos bondosa. Eu gostava que me falasse sobre isso e gostava de, portanto, deixar perfeitamente confirmado que o Dr. Oliveira Costa, o engenheiro Francisco Sanches, o Dr. Luís Caprichoso foram os três sempre administradores da SLN entre 2003 e 2007, até o momento em que o Dr. Luís Caprichoso saiu.
Isso é um facto. Em relação à saída do Luís Caprichoso, isso foi um assunto que foi tratado diretamente entre ele e o Sr. Oliveira Costa.
Não houve uma carta de renúncia, Sr. Engenheiro?
Admito que tenha havido uma carta de renúncia, mas essa carta foi para o Presidente do Grupo.
E não é arquivada, não é comunicada ao Conselho de Administração?
Que eu me recordo, não. Que eu me recordo, essa carta existe original na Direção de Recursos Humanos. Foi para lá que foi enviada pelo Dr. Vera Costa.
Estranho, senhor. Reconhece que é estranho, não reconhece?
Não. Até porque eu não tenho nenhuma relação privilegiada com o Dr. Luís Caprichoso, portanto...
Não é com o Dr. Luís Caprichoso. Enquanto membro da administração de um órgão...
Mas isso foi um assunto tratado pessoalmente entre
os
dois.
Bom, Sr. Engenheiro, voltemos à questão dos pelouros. Quais eram os pelouros que o senhor tinha? Quais eram as áreas que respondia?
Não tinha nenhum pelouro atribuído.
Então que áreas é porque respondia? Durante 4, 5 anos, vá. Tirando a parte final.
Dava um apoio, digamos, em termos de poder contribuir para alguma coordenação e sinergias entre a área financeira e a área não financeira. Era uma área que devia ser explorada no grupo de uma melhor forma. Tinha alguma ligação na relação com os senhores acionistas. e fazia uma, pronto, e fazia depois a gestão do dia a dia, né, de, dos problemas e das, das faltas de comunicação existentes numa, numa organização.
Fazia a gestão do dia a dia, mas não se apercebeu da entrada, nem leu uma carta de demissão do Dr. Luís Caprichoso. Muito bem. O Sr. Engenho, no início desta reunião, disse que neste momento estava ligado a uma empresa do grupo. Podemos saber qual é a empresa, qual é a sua participação social? E podemos saber se tem outras participações noutras empresas, individualmente, naturalmente, noutras empresas, ou através desta empresa, noutras empresas, do grupo SLN, por exemplo, no universo OPI 92.
Não, eu vou repetir aquilo que disse. Portanto, eu sou colaborador do grupo, do banco, sou colaborador do banco, e estou na administração da empresa que se chama EasyQuick, que é uma empresa que tem a ver com o sistema de acquiring, da aceitação de cartões, em que sou administrador não executivo, digamos, e é a única relação que tenho com a SLN. E penso que até terá acabado o mandato agora, vai acabar agora o mandato, ou terminou o mandato agora no final do ano. Mas é uma empresa que é detida a 100% pela SLN.
E não tem mais nenhuma participação individual em nenhuma empresa
não,
do universo
nunca,
SLN?
Não tenho nem nunca tive.
Nem no universo OPI 92?
Não. A única empresa que sou acionista com os outros colaboradores da Nexpart.
Há pouco ao deputado Nuno Melo, o Sr. Engenheiro respondeu que tinha escrito uma carta ao Banco de Portugal enunciando uma série de offshores e situamos todos, quer eu, quer o Sr. Engenheiro, a carta em 2007. Mas ficamos sem saber exatamente em que altura de 2007. Antes de julho ou depois de julho?
Provavelmente terá sido depois de julho.
Depois de julho.
Mas não tenho certeza.
O senhor engenheiro admite que tenha sido preferencialmente no segundo semestre?
Admito que sim, mas não tenho certeza.
Não tenho certeza?
Tenho certeza.
Pode ter sido no primeiro?
Se não foi no segundo, foi no primeiro.
É, mas o senhor engenheiro...
Não sei, não tenho, sinceramente, ideia de quando é que foi a carta.
Portanto, foi em 2007, entre 1 de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2007, ponto final. Isso é a única certeza que tem?
Sim.
Sr. Engenheiro, em 2006, fevereiro de 2006, houve uma reunião convocada de uma forma muito cuidada pelo vice-governador do Banco de Portugal, Dr. António Marta, na altura, em que ele insistiu para estar nessa reunião todos os órgãos sociais da SLN, da BPN e até revisores e auditores. O Sr. tem ideia... quem é que não esteve ou quem é que esteve, isto é, se houve um esforço para estarem nessa reunião todos os membros dos órgãos sociais, de facto. Acha que esta reunião era uma reunião normal? Era uma reunião normal a ver, já tinha havido alguma, houve alguma depois?
Não é normal.
Ou seja, deixe-me fazer um conjunto de perguntas, depois responderá, se faz favor.
Sim.
Que tipo de conteúdo, que conclusões, que recomendações e que seguimento é que houve daquilo que foi o conteúdo dessa reunião numa fase posterior? E já agora, para já era este conjunto de perguntas.
Em relação às pessoas que tiveram, penso que tiveram todas as pessoas que tinham sido, digamos, convocadas para essa reunião. Portanto, teve todo o Conselho de Administração, penso eu.
Dos dois?
Do Banco e da SLN. E também penso que tiveram os revisores e os auditores. E foi uma reunião, sobretudo, para o Banco de Portugal expressar a sua censura, digamos, para algumas questões relacionadas com a falta de informação, ou para aquilo que o Banco de Portugal considerava que não estava devidamente esclarecido. Uma reunião em termos gerais foi sobre isso. E foi dado, já não me recordo se foi dada a indicação de que a partir daí a X dias estaria lá uma inspeção. Já não me recordo se foi isso, sinceramente.
Sr. Engenheiro, houve naturalmente, penso eu, é normal neste tipo de reuniões, se foi uma reunião que não era uma reunião normal, que o senhor caracteriza dessa maneira, terá havido uma série de recomendações para modificar determinado tipo de procedimentos. Essa modificação de procedimentos ocorreu ou não ocorreu?
Que aquilo que eu me recordo, poderá ter acontecido em algumas áreas, até porque isso depois foi também como consequência da própria inspeção do Banco de Portugal, não é?
Mas ocorreu ou não ocorreu?
Ocorreu, em algumas áreas terá ocorrido. Agora, sinceramente, não me recordo concretamente...
Nem se recorda quais eram os problemas em concreto?
Não me recordo. Sei que na altura...
Não se falou de offshores nessa reunião?
Admito que sim, que se tenha falado.
Não se falou do Banco Insular?
Não, isso penso que não.
As preocupações que o senhor tem expresso aqui recorrentemente durante a audição, de que desde que conheceu o Banco Insular tem insistido junto dos acionistas e dos clientes para modificar o seu comportamento, isto desde 2002 até 2006, não o levaram a ter nenhuma iniciativa nesta reunião que procurasse modificar a situação.
Não, foi sempre uma iniciativa interna.
Sempre uma iniciativa interna. Externa, nunca foi. Muito bem. Já voltaremos a este tema. O senhor faz parte do Conselho de Administração da Pleiade, que é uma... ou fez, suponho eu.
Não me recordo se fiz, mas... Okay.
Mas há pouco tinha dito que não fazia... Que não tem nenhuma participação social na Pleiade.
Não tenho. Não. Isso é tudo, são tudo empresas...
O Conselho de Administração da Pleiade fez parte.
Não, é possível, não me recordo, mas pode ter sido...
Não sabe, não se recorda em que período?
Não me recordo.
Eu confesso-lhe que se tivesse feito parte de algum conselho de administração de alguma empresa, lembrava-me. Mas está bem, admito que haja pessoas que não se recorda esta. Mas,
desculpe.
Por coincidência, acabamos de ouvir o doutor Lencastre Bernardo, que nos afirmou perentoriamente, suponho que todos que estão aqui presentes se recordarão, quando enunciou o Conselho de Administração da Pleiade, recordo-me que falou no nome dele próprio, no nome do engenheiro e no nome, pelo menos no nome do doutor Dias Loureiro. Então eu gostava de fazer algumas perguntas sobre ações da empresa onde o senhor era membro do Conselho de Administração. Essa empresa detinha uma empresa chamada Redal, com interesse em Marrocos, foi vendida num processo complexo, com intermediações do Sr. El Assir e outros, eventualmente, e deve ter sido objeto de uma decisão do Conselho de Administração, ou não?
Não me recordo desse assunto ter sido falado em Conselho de Ministros, porque assim, eu sinceramente, e o doutor Lencastre Bernardo sabe, está melhor informado que eu sobre isso, e portanto...
Porquê?
Não, se ele diz que eu sou membro, fui membro do Conselho de Administração...
Disse-o há
sim, não,
duas horas?
Eu também não disse, que não era. Agora, eu sinceramente nunca me lembro de ter havido alguma reunião, ou ter estado presente a uma reunião do Conselho de Administração da Pleiade.
Era membro do Conselho de Administração, mas não participava nas reuniões do Conselho de Administração. O doutor
sinceramente, não. E esse assunto é real, penso que nunca terá passado pela Pleiade.
Muito bem. Mas sabe que os órgãos são colegiais e responsáveis.
Sim.
Portanto, sabe que qualquer membro de um Conselho de Administração, seja da SLN ou da Pleiade, é responsável, coletivamente e individualmente, pelos atos que pratica, que decide, mesmo que não haja atas, neste caso, se os praticam em nome, se alguém os praticam em nome dessa instituição coletiva, a responsabilidade é coletiva, não é apenas de uma pessoa. Muito bem. Eu sabia que o Sr. Engenheiro tinha essa consciência, porque é uma consciência quase, digamos, beabá destas questões. O documento de Estado da Nação já foi aqui várias vezes referenciado. Eu gostava de tirar algumas ilações. Eu prometo não ler nada do Estado da Nação, nem da primeira, nem da visão preliminar, nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira versão, porque o Dr. Nuno Melo encarrega-se de fazer essa leitura por mim. Agora, eu gostava de perceber quem é que participou. Quem foram as pessoas que elaboraram o elemento, o documento inicial e que acompanharam a sua evolução até à sua tradução final no documento de março ou abril. Quem foi? Foi o Dr. António Duarte, nós sabemos, ele disse-o aqui. Foi o Dr. António Franco, ele disse-o aqui também. O Dr. Francisco Sanches também foi. O engenheiro Francisco Sanches também foi.
Lembro-me de ter visto o documento na fase final, sim.
Mas qual documento? O documento inicial.
O inicial.
O inicial, sim. Muito bem. Leu, viu, e que pessoas é que mais participaram na sua elaboração? Houve ou não houve acionistas que intervieram também na sua elaboração?
Na sua elaboração, penso que não. Não.
E que o discutiram?
Provavelmente terão discutido numa fase já final, sim.
Estamos a referir-nos sempre ao documento inicial, documento de estratégia inicial, antes de passar com de ter uma capinha amarela.
Não faço ideia.
Enfim.
Admito que alguns dos senhores acionistas tivessem tido conhecimento do documento.
Mas não têm nenhuma memória sobre quem?
Não.
Conselheiro, eu vou-lhe ler uma passagem. É única, prometo. Tem aqui muitas passagens que já foram lidas. Eu não vou repetir leituras. De situações graves. Mais graves, menos graves. Mas tem aqui uma particularmente elucidativa sobre a responsabilidade cívica de todas as pessoas que tomaram conhecimento deste documento. Sejam eles administradores, funcionários, quadros, acionistas, todos que leram este documento têm uma responsabilidade perante o Banco de Portugal e não só. Banco Insular fora de balanço. Este procedimento irregular é muito grave e foi utilizado devido à impossibilidade dos capitais do Banco Insular suportarem qualquer acréscimo de ativos. E depois acrescenta. A detecção desta prática coloca riscos criminais nas pessoas envolvidas. Repito. A detecção desta prática coloca riscos criminais nas pessoas envolvidas. E quem são as pessoas envolvidas? Naturalmente, quem fez isto conhece, sabe. Mas quem tinha conhecimento do Banco Insular número 2 e de quem operava com esse Banco Insular número 2? E o senhor operava?
Não, em relação a essa questão, não. Já expliquei há bocadinho que essa questão da parte que não estava dentro do balanço foi uma decisão que foi tomada pelo Dr. Vera Costa, exatamente para evitar que o balanço do Banco Insular fosse...
Ou seja, permita-me interrompê-lo. Eu ouvi essa explicação. Mas já ouvimos várias pessoas, e o senhor reconheceu em algumas, pairíamos, que havia operações que envolviam transferências entre o BPN e o Banco Insular número 2, fora do balanço. E o senhor era uma das pessoas que ordenava essas transferências. Não. Essas operações... Tal como era o Dr. Oliveira Costa, tal como o faziam o Dr. António Franco, e reconheceu-o aqui, tal como fazia o subdiretor das operações, agora escapa-me o nome, tal como naturalmente os funcionários o faziam, o Dr. António Duarte fazia. E tal como o podiam fazer outras pessoas. Mas estas faziam, e fizeram-no. E fizeram-no, foi dito aqui, centenas de vezes. Centenas. Sem qualquer dúvida. E, portanto, eu acho que, se nós queremos encontrar responsáveis, temos responsáveis que, inclusivamente, em finais de 2007, e são responsáveis políticos, senhora Presidente, políticos, porque o resto não é connosco, políticos, são responsáveis e são responsabilizados do ponto de vista político de uma forma colegial. Colegial. E eles estão aqui e até implicitamente reconheceram que a existência deste banco fora de balanço, fosse qual fosse a sua justificação, tinha implicações criminais. Muito bem. Não insisto, faço a pergunta seguinte.
Porque essa matéria não é nossa.
Não, Sr. Presidente. Eu estou a tentar responsabilizar coletivamente sobre decisões, omissões e omissões de comunicação um conjunto de pessoas que começa a ficar bem determinado. começa a ficar bem determinado. Ainda não está, na minha opinião, totalmente determinado, mas começa a ficar bem determinado. Senhor Engenheiro, eu gostava de lhe colocar mais algumas perguntas. Já foi aqui abordada a questão das operações e da indicação das operações entre o Banco BPN, o Banco Insular, o Banco Insular número 2, o BPM Cayman, etc, etc. O senhor há pouco, em resposta ao colega Almeida Henriques, disse que o Banco de Portugal não tinha acesso à base informática do Banco Insular nem do Banco do BPM Cayman. Suponho que foi isso que respondeu ao colega. Suponho que foi isso. Como?
Em relação ao BPM Cayman, penso que tinham acesso. Agora o BPN ao Banco Insular, julgo que não, mas eu sinceramente não, isso não...
Mas estamos a falar de base informática. Só que a minha pergunta vai ser outra, senhor engenheiro. É se o Banco de Portugal tinha ou não tinha acesso ao registro das operações de transferência entre o Banco BPN e o Banco Insular número 1 e o Banco Insular número 2, porque é disto que se trata. É, se o Banco de Portugal, eu estou muito interessado em saber se o Banco de Portugal tem acesso ou não à base informática do Banco Insular, de Cabo Verde, aquele que tem uma fachada legal. Porque esse porventura até não tem. Agora, o que tem é acesso aos registros que restavam no BPN das operações de transferências entre o BPN e o Banco Insular, o legal, e o Banco Insular, fora do balanço. E estes registros eram ou não eram acedíveis? Estavam ou não estavam acedíveis? Era ou não eram passíveis de serem consultados pelo Banco de Portugal?
Não sei se eram.
Não sabe? Eram ou não eram? Não, não sabe.
Não sei se eram acedíveis.
Muito bem. Primeiro, há uma empresa chamada Planfin que teve um papel central, já determinamos isso aqui nas nossas audições precedentes, na concessão, elaboração e eventualmente colocação em marcha, chamemos-lhe assim, uma expressão muito benévola, de diferentes offshores, ou de boa parte, de uma parte significativa dos offshores de que o BPN e a SLN se serviram para finalidades que todos aqui conhecemos e que me dispenso de recordar. Eu gostava de perceber se no seu papel, que há um bocado referiu, de articulação entre a área financeira e a área não financeira, como responsabilidade enquanto membro da administração da ASLN, como é que a administração de cúpula do grupo lidava com esta Planfin, como é que determinava quando era e quando não era necessário operar, criar, desenvolver offshores. Porque naturalmente a Planfin estava ao serviço do grupo. Como é que se fazia esta articulação?
Enfim, era uma empresa de planeamento financeiro que tinha uma participação da SLN, penso de 20% ou 25%, e era detida pelo Luís Caprichoso e por mais duas ou três entidades. Era uma empresa que dava apoio à área comercial do banco, para a feitura, digamos, de veículos e de soluções de planeamento financeiro. E digamos que tinha, digamos, era orientado pelo Luís Caprichoso.
Portanto, a ligação, a coordenação, não era feita através do senhor engenheiro, mas era feita através do outro administrador, o doutor Luís Caprichoso. Muito bem. No documento de Estado da Nação faz-se referência a alguns grandes devedores. Tem conhecimento dessa lista de grandes devedores que, enfim, estariam em débito com o BPN e a SLN com cerca de 70 milhões de euros?
Não me recordo.
E se eu lhe disser os nomes, recorda-se ter lido nesse documento essas pessoas? Então vou ler. O Sr. El Assir deve eco ao Olivimo e o Grupo Miró. Já se recorda, Sr. Engenheiro?
Mas, o que eu saiba, a Deveco era uma empresa imobiliária que tinha créditos no banco. Né? Portanto, tinha um financiamento no banco, perfeitamente definidos. A outra que falou do Miró...
Este Engenheiro.
Penso que tinha garantias hipotecárias, mas não tenho certeza. Em relação a essa questão do Miró, tinha a ver com quadros do pintor Miró. Mas que estavam, penso que era um crédito que estava atribuído no próprio banco, no BPN.
Atribuído em nome de?
No BPN, estava no BPN. Nossa.
O grande credo, o devedor é El Assir. Tinha conhecimento disso?
El Assir, como disse há pouco, no início, eram três empresas que tinham garantias hipotecárias que estavam no BPN.
Rapidamente, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre um conjunto de entidades, códigos, não sei o que é que lhe é de chamar. O senhor engenheiro caracterizará. A1, A2, A3, A4 e B1.
Desses aí só
se lembra?
Do A1.
Pode-nos ajudar? O que é que era o A1?
A1 era um... tem a ver com um administrador. Um ex-administrador do banco.
Um ex?
Do banco e da SLN.
Não percebi.
Um ex-administrador do banco e da SLN, com posições cimeiras no grupo.
No grupo? Ao nível da administração?
Da administração.
Muito bem. Portanto, subentende-se que é o Dr. Oliveira Costa. E Adler, senhor engenheiro?
Desculpa.
Adler. Escreve-se como se lê.
Adler. Penso que foi uma daquelas que há bocadinho foi referida como do grupo da El Assir.
Portanto, identifica Adler com o senhor El Assir. Confirma, portanto, essa ligação. Outra questão era a dos honorários. O senhor engenheiro, eu suponho que esta questão já foi abordada. Tenho ideia de a ter ouvido já abordada, mas eu queria precisar melhor como é que era feita, se era feita, e quem é que beneficiava, ou quem, enfim, com quem estava contratualizado, o pagamento de honorários na administração, sem ser através de entregas em numerários ou de transferências bancárias, eventualmente procedentes do Banco Insular.
Como eu disse há pouco, isso era uma questão que era tratada pessoalmente a Oliveira Costa e os administradores do grupo, na altura, quando eles entravam no grupo, e portanto isso eram condições que eram acordadas dentro do Oliveira Costa e cada um dos administradores.
Portanto, senhor...
em relação a isso, a única coisa que eu posso dizer é que eu nunca recebi qualquer...
E não tem conhecimento de nenhum, nunca ouviu falar, né? À mesa do café, como o Dr. João Semedo há um bocado dizia, é assim que se sabem as coisas em Portugal?
Tenho conhecimento dessa situação. Agora, como lhe digo, isso era um assunto que era tratado pessoalmente entre o Oliveira Costa e cada um dos seus administradores.
Desconfirma a existência de pagamentos em honorários, de honorários em numerário, digamos assim. Confirma.
Sim.
Tem conhecimento, não sabe a quem é.
Exatamente.
Eu vou voltar a algumas questões que afirmou, para terminar, um conjunto de perguntas que me foram suscitadas por algumas afirmações que o senhor fez. E vou voltar ao tema que recorrentemente tem sublinhado de dizer que conhecia a situação do Banco Insular desde 2002 ou 2003 e que a sua postura foi sempre a de que a situação não podia continuar, em que falando com pessoas. Já referiu aqui que teve conversas pessoais com alguns dos envolvidos, mas, como sabe, estas questões em órgãos coletivos tratam-se num sítio próprio, isto é, no Conselho de Administração. Porque a validade de enunciar posturas sem que elas sejam traduzidas formalmente em atos previstos formalmente é, como sabe, se calhar melhor que eu, pouco eficiente. E, portanto, a pergunta que eu lhe queria colocar era se levantou esse problema nas reuniões do Conselho de Administração da SLN e quando?
Não. Falei individualmente com o Dr. Costa, como disse. Falei várias vezes e articulei algumas posturas com o Sr. António Franco. Falei, eventualmente, com um ou outro administrador da SLN. Agora, numa reunião formal, não.
Portanto, em termos formais, podemos concluir que registamos a sua profissão de fé, só que ela não pode ser documentada.
Só em termos de testemunho.
Muito bem. E, portanto, podemos dizer que entre 2002 ou 2013 e 2008 o senhor tinha conhecimento do Banco Insular, ponto final. Essa é a única verdade que todos se conhecemos. Doutor, o Sr. Engenheiro disse há pouco que as operações, as famosas operações de transferências envolvendo o BPN e o Banco Insular, e o Banco Insular número 2, eram feitas, enfim, por uma série de pessoas, entre as quais o senhor também se incluía. Mas na altura referiu para além de José Vaz Mascarenhas. Esta pergunta já foi objeto de uma insistência, eu vou insistir. Para além de José Vaz Mascarenhas, respondeu a uma insistência, dizendo que o Dr. José Vaz Mascarenhas saberia e faria operações de transferências que envolvessem clientes locais. Se houver, foi essa
a atividade do banco.
Então. Muito bem. A pergunta que eu lhe queria fazer era esta. O Dr. José Vaz Mascarenhas naturalmente sabia das transferências que envolviam o BPN e o Banco Insular Cabo Verde. Sobre isso não temos dúvidas, porque ele recebia lá as transferências e sabia a origem. Agora, o que eu queria que o senhor precisasse, se sim ou não tem a ideia, do Dr. José Vaz Mascarenhas ter também conhecimento das transferências que envolviam o BPN e o Banco Insular fora de balanço.
Não tenho ideia de que ele soubesse isso.
Não posso
afirmar que ele soubesse isso.
Portanto, não tenho a certeza que ele soubesse.
Tenho certeza que isso.
Portanto, admito que ele não soubesse.
Admito que ele não soubesse.
Muito bem, muito bem. Duas perguntas finais. O Sr. Engenheiro referiu há pouco também que depois da sua saída do Conselho de Administração, o Dr. Oliveira Costa promoveu várias reuniões com acionistas para tentar vender o banco, suponho que era o Banco Insular que se estava a referir.
Não, é SLN.
SLN. E a investidores. Investidores, já percebemos que eram investidores angolanos.
Numa primeira fase eram investidores angolanos, depois apareceram os investidores supostamente líbios.
Líbios, muito bem. Agora, a preocupação que eu gostava, a pergunta que eu gostava de ver respondida era esta. O senhor soube destas reuniões, sabe quando é que elas se fizeram e quem é que esteve nestas reuniões? E uma última pergunta, o senhor nunca participou em nenhuma dessas reuniões?
Não, nunca participei em nenhuma dessas reuniões.
E quem é que participou nessas reuniões? Pode-nos dizer, além do Dr. Oliveira Costa, naturalmente.
Penso que eram os principais acionistas. Os principais acionistas, membros do Conselho Superior.
Membros do Conselho Superior, os principais acionistas, membros do Conselho Superior, participaram já depois do Dr. Oliveira Costa ter abandonado a administração em reuniões para vender o grupo. É isso?
É isso.
Muito bem. Há pouco, uma resposta do Dr. Almeida Henriques, que eu aqui registei, que queria confirmar é, o senhor acaba de dizer que o Banco de Portugal já conhecia o Banco Insular desde 2006. Eu ouvi bem.
O Banco de Portugal conhecia o Banco Insular desde 2002.
Mas,
da questão da
nós
da
sabemos Fincor. Isso, da Fincor. Mas quando o senhor disse o Banco de Portugal já conhecia o Banco Insular desde 2006, o que é que queria dizer exatamente?
Não,
como associado ao BPN e ao Grupo SLN, é isso que queremos dizer?
2007, com aquele pedido de julho de 2007.
Porquê é que disse o Banco de Portugal já conhecia o Banco Insular desde 2006? Foi um lapso, são engenhos. Ah, foi um lapso, está bem.
Muito obrigada. O Sr. Deputado Nuno Melo disse que tinha também duas questões a apresentar.
Portanto, mais um
muito breves, não é, Sr. Deputado?
Já se verá, espero que não. As questões são breves, as respostas já se verá. Sr. Engenheiro, eu julgo que... Confirmo só, eu não terei ouvido responder ao Sr. Deputado Honório Novo que não ordenou transferências para o Banco Insular, para não?
Não. Não, eu não posso estar a falar de uma forma abstrata. Portanto, caso a caso, eu posso explicar o que é que aconteceu agora. Eu não posso estar a dizer, em termos abstratos, se ordenei ou se não ordenei.
Então explique, por favor, Sr. Engenheiro, o pedido de transferência para o Banco Insular da Fincor SGPS, através da DOIL ou do pagamento direto em Insular Holding, que lhe foi feito em 2001 pelo Dr. José Vaz de Mascarenhas.
Não sei, desconheço.
Não desconheço. Ou desconheceu porque lhe foi enviado. Mas lá está, a polícia, portanto, registro a pergunta, registro a resposta, sei que não é verdadeira. Olha, Sr. Engenheiro, diga-me uma coisa. Disse-me há pouco que, ou respondeu há pouco, que houve conversas do Dr. Abdul Vakil com o Banco de Portugal, a propósito do Banco Insular. Isso quando eu lhe referi e questionei sobre a comunicação tardia da tal administração colaborante. Não é? Eu dei isso. Eu disse, não, foi em 2 de junho. Depois eu insisti e terá dito, não, mas houve conversas do Dr. Abdul Vakil com o Banco de Portugal sobre o Banco Insular. Eu pergunto-lhe quando é que isso aconteceu. Então.
Aconteceu durante esse período.
Durante esse período. Está então a dizer a esta comissão que durante esse período, antes desta comunicação de 2 de junho, foi dito ao Banco de Portugal sobre a existência do Banco Insular?
O Banco de Portugal é que insistiu, junto da administração da SLN, uma solução ou um entendimento em relação ao Banco Insular. Qual era o tipo de relacionamento que existia entre o Banco Insular e a SLN?
Portanto, isso antes desta carta do dia 2 de julho?
Sim.
Pronto. Para que fique registado em ata, Sra. Presidente, pela afirmação assumida aqui pelo Banco de Portugal, aqui e noutra comissão, sobre ter tido pela primeira vez conhecimento, dita e repetida, da existência do Banco Insular como fazendo parte do universo SLN nessa carta de 2 de julho. Uma outra questão, Sr. Engenheiro.
O Sr. Engenheiro pretende fazer uma precisão, dizendo que não foi bem o que disse.
Não, o que eu estou a dizer é que o Banco de Portugal insistiu durante esse período para que a SLN respondesse qual era o tipo de relacionamento que existia entre o Banco Insular e a SLN.
Indiferente da resposta anterior. Então foi só para precisar qual era o relacionamento.
Exatamente.
Já vinha a fazer desde... Voltamos ao mesmo... Já vinha a fazer desde julho de 2007, ao Sr. Engenheiro.
Está bem, só estou a responder. Não,
então está-me a dizer que... Mas isso não é... Salve e respeito, quer dizer... Salve e respeito. Não, está-me a justificar a resposta só em julho com um pedido que o Banco de Portugal já fazia desde o ano anterior?
Não.
Desde junho do ano anterior?
Não estou. Só estou a dizer qual foi a postura do Banco de Portugal. São as reuniões que tinha que todo aquilo.
Vamos disso. Sr. Engenheiro, diga-me uma coisa, por favor. Quais foram as garantias dadas pelos empréstimos concedidos às empresas do Grupo LACIR, que disse há pouco? Existirem. Quais são essas garantias?
2 imóveis em Madrid e um no sul de Espanha.
No sul de Espanha? Estão relevados nas contas?
Eu sei bastante.
Bom. Sr. Engenheiro, qual é o capital do... social do BPN, sabe?
Do BPN?
Sim.
Não sei de quanto.
Eu digo, são 300 milhões de euros. Uhum. 300 milhões de euros. Sabe o que diz a sua carta de 2007 ao Banco de Portugal? Entre outras coisas? Eu vou-lhe dizer que há empréstimos empréstimos concedidos a offshores sem que sejam prestadas quaisquer garantias de valor de pelo menos 100 milhões de euros. 100 milhões de euros. Um terço do capital social do BPE. Portanto, em 2007, o Sr. Engenheiro já comunica ao Banco de Portugal a existência de empréstimos, sem estarem protegidos por garantia, qualquer que fosse, no valor de um terço do capital social do banco. O Sr. Engenheiro sabe quais são os limites prudenciais e os rácios para estes empréstimos?
Eu penso que esses financiamentos estavam no BPN, cara, não estavam diretamente no BPN. Mas não, só agora analisando caso a caso. Portanto, não estavam diretamente, não estavam relacionados com o BPN, não eram financiamentos do BPN.
O BPN Cayman faz parte do grupo.
Faz parte do grupo BPN, mas tem um capital social.
Pois tem, quer dizer, tudo tem. Quer dizer, não pode é ter para umas coisas e não ter para as outras.
Também, só estou a dizer, só estou a precisar, poderá isso depois ver-se melhor, todos aqui essa análise está a fazer, até porque essas situações, como disse, repito, eram situações que o Banco de Portugal já tinha identificado e que o Banco de Portugal queria abater aos capitais próprios, portanto, mas isso não tem a ver com o BPN diretamente, tem a ver com o BPN Cayman.
Sim, mas já percebemos aqui que as operações feitas via BPN Cayman eram na base da engenharia financeira que justificava a saída de dinheiro, não se, quer dizer, já se percebeu, mas...
Não, nesses casos não sei, só vendo caso a caso. Como digo, mas esse valor está a ser...
Então vamos ver caso a caso, está bem? Vamos ver caso a caso, é talvez a melhor forma. Vamos ver caso a caso. Explico-me lá, por favor, os 2.556.287 euros em favor da Adler Asset LC.
Não vou explicar porque eu não tenho conhecimento da situação em concreto. Isso é BPN Cayman, com certeza, não é BPN. Só estou a referir que, a relação que fez entre o capital social do BPN, só estou a dizer que essas provavelmente são operações do BPN Cayman.
Sr. Engenheiro, vamos cá ver uma coisa. Eu estou-me a referir... empréstimos feitos e comunicados ao Banco de Portugal em carta por si subscrito.
Bem, não estou a dizer que não.
Portanto, Sr. Engenheiro, bem, a menos que nos diga que assinava de cruz, que eu não acredito, vamos buscar uma coisa. Se o Sr. Engenheiro comunica ao Banco de Portugal empréstimos em determinado montante, certamente que o justifiquem alguma coisa, não é assim? Lembrou-se de repente que
não,
foram feitos estes empréstimos à Adler, ou à Delas, ou à Ileia, ou à Abraham O'Neill, ou à Tempore Limited, ou a todas as outras que têm estado envolvidas neste esquema financeiro da AN?
Eu só estou a dizer que uma coisa é o BPN, outra coisa é o BPN Cayman.
Sim, senhor. E outra coisa é SLN.
Eu só estou a dizer.
O Sr. Engenheiro era administrador de quê?
De SLN.
SLN. O BPN Cayman fazia de quê? Parte de quê?
Só estou a dizer que essas operações que está a referir estavam sediadas no BPN Cayman.
Oh, Sr. Engenheiro, tudo bem. E eu estou a referir...
E o Banco de Portugal tinha pedido informação sobre todas as sociedades que ou não tinham como identificação o seu beneficiário, o último, e aquelas que não tinham garantias.
Sr. Engenheiro, eu estou a perguntar ao administrador do Grupo SLN, braço direito do Dr. Oliveira Costa, pessoa com o maior conhecimento de todos os outros, presumo, daquilo que se passava, avaliar por muito que já vi em termos de correspondência trocada com muitas entidades, sobre operações concretas que o Sr. Engenheiro transmite ao Banco de Portugal.
Mas essas informações vêm dos serviços, como é evidente, eu não tenho conhecimento de cada uma dessas operações.
Então o Sr. Engenheiro comunica, quer dizer, eu pergunto a um administrador da SLN, como é que justifica 8 milhões de euros, não preciso converter isto em dinheiro antigo, emprestados a um grupo LACIR, dividida em três empresas, e não sabe o que é, nem tem obrigação de saber. Então, se é um membro do Conselho de Administração da SLN não sabe, que vamos perguntar a quem?
Como é evidente, quando se me dava essa informação, isso era uma informação que era pedida aos serviços e que vinha dentro do... do BPN. Também não quero que ele saiba todos os clientes do BPN.
Ou seja, não, mas quer dizer, mas convenhamos que os mais relevantes, pelo menos, os serviços respondem perante quem?
Bem, mas eu não tinha, como já expliquei, eu não tinha, em relação ao banco, em relação ao BPN Cayman, não tinha nenhum plano em relação a essas entidades. Isso era uma listagem que foi enviada pelos serviços.
Sr. Engenheiro, alguma vez o Banco de Portugal que questionou sobre o negócio de Porto Rico?
Questionou? O que eu saiba, não.
Não? Então como é que justifica?
Eu me recordo, não.
Que se recorde, não. Mas sim, Sr. Engenheiro. Sim. Eu não se recordo, mas eu digo-lhe que sim. O senhor não se recordará, o Sr. Engenheiro não se recordará de informações prestadas algures em 2003 sobre todo o esquema de financiamento entre o BPN Cayman, Dallas Enterprises e Leia Finance, Adler Associates, a favor do Excellence Assets Fund, com preço pela compra das ações da Biometrics. O senhor não se recorda de algures nesta data ter, referimos a março de, aliás, ano de 2003, diria, entre março e novembro de 2003, ter dado essa resposta ao Banco de Portugal?
Não, não me recordo.
Nem ter sido questionado no âmbito do grupo sobre isso?
O segundo que foi acompanhar todos, eu fazia-os cumprido.
Sr. Engenheiro, quem é? Vítor Castro Nunes.
Que são um dos advogados que trabalhava para o grupo.
E o senhor Engenheiro tem a certeza que este advogado nunca discutiu consigo?
Eu não me recordo, sinceramente, não me recordo.
Sinceramente, não se recordo. Mas eu digo-lhe que falou, Sr. Engenheiro. Eu digo-lhe que falou, Sr. Engenheiro. Sr. Engenheiro também não se recorda Sr. Engenheiro não se recorda como eram consigo discutidas os ofícios a remeter ao Banco de Portugal, por exemplo, sobre provisões para riscos específicos de crédito da BPN Crédito e FIC S.A. Também não se recorda.
Admito que se possa ter falado sobre isso, mas não era uma sociedade...
Tal qual em relação à BPN Cayman, admite-se lá, Sr. Engenheiro.
BPN e FIC, admito que tenha havido.
BPN e FIC, admito que tenha havido. Qualquer coisa. Já é qualquer coisa. Sr. Engenheiro, vemos cá ver se o senhor Engenheiro não confirma esta engenharia financeira a propósito dos negócios de Porto Rico. Sr. Engenheiro, confirma ou não que a Ileia, a Allard e a delas são offshores da SLN, que tiveram créditos em Cayman, cerca de 14 milhões de euros, relacionados com a Biometrics, mas que estes contratos de crédito foram assinados pelo Sr. El Asir e não faz parte das listas de offshores, porque com a mais-valia fora de negócio da Ergil, o Dr. Abdul Vakil montaria, entre aspas, um veículo no Tair Bank, alimentado com uma parte dessa mais-valia de fora, relativa à conta desses créditos. Ou seja, tentando precisar um bocadinho estes negócios. Todos eles têm uma razão de ser, a gente percebe assim umas pontas, mas depois vai juntando, não é? Se reconhece ou não que estes offshores, tidos como o grupo El Asir, são, em boa verdade, offshores SLN.
Sim.
São? Já é um avanço, Sr. Engenheiro. Já é um avanço. Pronto. E então, gostava agora de precisar, porque é que surge o Sr. El Asir como titular deles? Fazia parte do esquema financeiro engendrado ao nível da administração, então, para justificar a saída do dinheiro, sob capa de um terceiro titular do crédito, é assim?
Em termos de pormenores dessa operação e porque é que ela foi feita dessa forma e onde é que o dinheiro, digamos, qual é a relação do dinheiro ter ido ou não para o Sorel Assir, não conheço, não me recordo.
Bom, mas reconhece que são 3 veículos SLN, offshore. Pronto. Tivemos hoje aqui um grande avanço, Sra. Presidente, como vê, porque aquilo que até hoje foi tido como Grupo El Assir, beneficiando de empréstimos de milhões sem estarem titulados por garantias quaisquer que fossem, são afinal empréstimos para empresas do Grupo SLN. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, já foi uma grande ajuda.
Sr. Deputado João Semedo, faz favor, tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, são poucas perguntas. A primeira era para lhe perguntar, para lhe fazer uma pergunta que já foi feita muitas vezes nesta comissão. Do seu ponto de vista, a quem é que pertence o Banco Insular?
SLN.
Diga,
desculpe. SLN.
Sempre teve essa convicção, essa opinião?
Certeza, só quando foi pedida, digamos, a informação à empresa, digamos, detentora da Insular Holdings e quando veio a resposta que o último noticiário era SLN.
E isso foi quando?
Isso foi finais de 2008.
Mas o então Presidente do Conselho de Administração, no período interino em que foi Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Abdul Vakil tinha chegado a essa conclusão mais cedo, ou não? Ou procedi mal?
Não sei. Sei que há um pedido do Conselho da SLN a solicitar essa informação.
Sr. Doutor, um aspecto também controverso nesta discussão, o que é que o Banco de Portugal exigiu quando da aquisição do Banco EFIS a Fincor? É ou não verdade, ou não teve conhecimento, que o Banco de Portugal, na altura, exigiu ou pôs como condição que o grupo alienasse a sua relação com o Banco Insular?
Daquilo que eu me recordo, isso foi uma das questões que foi falada, já não sei por quem, não sei se foi pelo Vaz Mascarenhas ou pelo Vera Costa, que a aquisição da Fincor não traria, digamos, atrás do Banco Insular. Com a aquisição da Fincor, não viria incluído o Banco Insular. E daquilo que eu, a ideia que eu tenho é que isso terá sido uma exigência do Banco de Portugal, mas sinceramente não tenho certeza.
Mas percebo então que, apesar de ter sido, enfim, uma exigência, ou poder ter sido uma exigência do Banco de Portugal, isso foi uma exigência que não foi na prática cumprida, ou...
Sim, mas sinceramente não tenho certeza se terá sido uma exigência do Banco de Portugal.
Gostaria também de perguntar quais as razões que conduziram o grupo a convidar o Dr. Joaquim Nunes para membro do Conselho de Administração.
Na altura, a justificação que o Dr. Vera Costa deu teve a ver com a dinamização dos negócios na área internacional, sobretudo em Angola.
Doutor, penúltima pergunta. O doutor tem estado com o Dr. Luís Capriçoso?
Não. Há mais de um ano e meio que, desde que ele saiu, nunca mais tive com ele.
Então a última pergunta é o seguinte, ainda voltando ao caso Dias Loureiro, para lhe perguntar o seguinte. Tendo o senhor engenheiro, tendo o Dr. José Oliveira Costa tomado conhecimento da iniciativa do Dr. Dias Loureiro em reunir-se, procurar o vice-governador do Banco de Portugal, Dr. António Marta, e tendo, tanto quanto há pouco, enfim, nos disse que teria acontecido, que esse conhecimento teria sido prévio à reunião, à realização da reunião, Eu pergunto-lhe se não teve curiosidade a posteriori de conhecer o resultado da reunião e se o Dr. José Oliveira Costa também não teve, já que lhe tinha dito antes da reunião que o Dr. Dias Loureiro ia se encontrar com o Vice-Governador do Banco de Portugal, o Dr. José Oliveira Costa também não sentiu necessidade nem preocupação em contar-lhe o conteúdo dessa reunião.
Não, não, nem uma coisa nem outra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge de Curso, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Francisco Sanches e agradecer a sua presença nesta comissão e os esclarecimentos que nos tem dado. Eu começava por lhe fazer algumas questões que têm a ver com aquilo que sucedeu no grupo e no banco há cerca de um ano. Por aquilo que eu percebi, o Sr. Engenheiro esteve quase a ser presidente do BPN há cerca de um ano.
Não tive, não, essa, peço desculpa, essa questão nunca foi colocada. Já expliquei qual era?
Peço desculpa se não estive na sala nesse momento, estive noutra reunião da comissão.
Sim. Mas posso explicar novamente, pois.
De qualquer forma, eu colocava-lhe a seguinte questão. No dia 12 de janeiro de 2008, terá havido uma reunião da Comissão de Avaliação e Nomeações com o Presidente e Administrador. O Sr. Dr. Oliveira e Costa, o Sr. Engenheiro Francisco Sanches, o Sr. Almir Silva, que esteve aqui na semana passada e que já falou sobre esta reunião, o Sr. Joaquim Coimbra, que penso que é acionista,
certo.
O Sr. Adelino Silva, que também penso que seja acionista, e o Sr. Fernando Cordeiro.
Certo.
Está recordado desta reunião? Esta reunião destinava-se a apurar a situação dos imóveis que não se encontravam consolidados no grupo.
É possível que tenha acontecido, não me recordo.
A minha pergunta seguinte é se, na sua opinião, quer o número, quer o valor destes imóveis não consolidados no grupo, era muito grande, eram muitos imóveis... Seria um valor que andaria por quanto?
Não tenho ideia.
1.000 milhões de euros?
Penso que não. Penso que não estamos dentro a falar dentro dessa ordem de grandeza, mas sinceramente não sei.
É nesta reunião que é também falada a OPI 92. A OPI 92, qual é que era exatamente a circunstância desta empresa no grupo?
A OPI 92 era uma empresa... Era uma empresa que tinha um terreno na zona de Alcochete e com a qual, não sei se era com a SLN, mas penso que era com a SLN o valor, havia, digamos, um acordo de parceria.
Esta empresa é detida por quem?
Essa empresa penso que é detida pelo Sr. Fernando Fantasia.
Ou tem outro terreno, Cotadinha, que terá uma capacidade construtiva de 270 mil metros quadrados. Tem ideia também se esta empresa por quem é que era detida?
Não, não tem.
Bem, são um conjunto significativo de empresas. Bem, e nessa reunião o Sr. Engenheiro terá dito aos restantes presentes, acionistas, presidente do Conselho de Administração, que na situação atual e se outras medidas não fossem tomadas, teriam necessidade de aumentar os capitais da SLN em 50 milhões de euros e os do BPN em 80 milhões de euros. Isto foi assim?
Acho, é possível que tenham sido esses valores. Provavelmente esses valores até pecam por defeito. Mas é possível.
Porquê é que decidiram estes presentes nesta mesma reunião que não havia necessidade de continuar estas reuniões com a presença do Sr. Presidente e do Sr. Engenheiro Francisco Sanches?
Não sei.
Mas é que isso foi falado na reunião?
Até porque essa data, qual é a data? 12 de janeiro?
Não, 12 de fevereiro.
12 de fevereiro, pois. Até porque o Dr. Vera Costa saiu do grupo passado 8 dias.
Exatamente, aliás, mas há pouco referiu precisamente que continua a haver reuniões entre o Presidente do Conselho de Administração e os principais acionistas da SLN, mesmo quando o Dr. Oliveira Costa já não era Presidente do Conselho de Administração. Aliás, houve uma depois onde se fala mais em detalhe sobre estas questões. Mas é nesta reunião que se decide que o Presidente Oliveira Costa não pode continuar à frente do BPN. É assim?
Não sei se foi nessa reunião. Foi numa reunião em que estavam, penso que não só essas quatro pessoas, mas estava a grande maioria do Conselho Superior, penso eu.
Porquê é que existiam estes imóveis não consolidados no grupo? Qual é que era a razão por que isto acontecia? Estamos a falar de um valor que, por aquilo que os senhores avaliaram na altura...
Serão imóveis que tinham alguma parceria com outras entidades e que não estavam consolidados em termos de grupo, ou porque havia acordo nesse sentido.
E neste momento já estão consolidados no grupo?
Não sei.
O engenheiro, de qualquer forma, foi administrador, salvo erro, até junho de 2008.
Certo.
Conheceu os detalhes da auditoria da Mazares?
Não.
Portanto, não tem ideia se a auditoria da Mazares aponta para levantamentos em cash?
Não.
E atribuindo isso a pessoas?
Não tenho. Não tenho.
Eu penso que há pouco o senhor engenheiro terá referido que não foi o seu caso.
Exato.
Portanto, não recebeu em cash dinheiro absolutamente nenhum. E qual é que era a sua relação com uma empresa chamada Jared Finance LLC?
Era uma empresa que tinha créditos no Banco Insular e que era utilizada para fazer alguns pagamentos.
Em numerário?
Sim, e conta a conta.
E o seu engenheiro nunca teve nenhuma relação com esta empresa?
Não.
Voltando àquela reunião, o senhor Almir Silva, que esteve aqui presente na reunião anterior, numa das reuniões anteriores, referiu que tinha medo. Aliás, ele foi aqui questionado porque é que ele, sendo um dos donos da SLN, sendo uma pessoa que investiu, nas palavras dele, mais de 20 milhões de euros, disse que tinha medo e que tinha medo de fazer perguntas sobre aqueles terrenos e sobre aqueles bens, que a nosso ver, nos parece que ele teria pelo menos ali algum direito. Porquê é que ele tinha medo?
Não sei.
O seu engenheiro não tinha medo?
Não. Não sei o que é que havia de ter medo.
Não. O seu engenheiro chega ao grupo, disse há pouco que antes trabalhou na educação. Portanto, não era uma pessoa desta área.
Não.
Posso saber exatamente o que é que fazia na educação?
Trabalhava no gabinete. Portanto, fazia assessoria em termos de educação.
Portanto, segundo sei, foi chefe de gabinete em governos constitucionais.
Os últimos 6 meses de 95.
Mas, de qualquer forma, e quando há pouco referiu que não tinha pelouro absolutamente nenhum, a ideia com que eu fiquei da parte da reunião que eu tive a oportunidade de assistir é que o Sr. Engenheiro era, no fundo, o braço direito do engenheiro do Dr. Oliveira Costa.
Será que perguntar a ele, não é? Será que perguntar a ele.
Mas era visto por muitas pessoas dessa
era,
forma.
Até uma certa altura, sim.
E, por exemplo, quando dava ordens a uma das pessoas que já cá esteve na comissão, António José Duarte, que disse que recebia ordens do Sr. Engenheiro relativas ao Banco Insular, estava a fazê-las, não era de acordo com o seu pelouro, era de acordo com orientações do Dr. Oliveira Costa?
Sim, sobretudo.
Portanto, devo presumir que estes 1.800 milhões são obra de um homem só?
Não, é assim, para já, esses 1.800 milhões, pronto, é um número que tem surgido, que eu desconheço como é que se chegou aí, não é? Portanto, também era importante ver esse número, se tinha a ver com necessidades de liquidez, com imparidades, com necessidades de fundo. Também não sei como é que se chama esse valor, não é?
Eu fico intrigado com uma das respostas que nos deu aqui há pouco. Que a auditoria solicitada pela Mazares, sendo o Sr. Engenheiro membro do Conselho de Administração, não a conheceu?
Não, eu nessa altura já não era, já penso que já não era, já não era...
Ela é solicitada quando o Dr. Abdul Vakil está à frente do BPN.
Eu penso que estava a se referir à auditoria feita quando o Dr. Cadilho entrou. Eu não conheço mais nenhuma auditoria, não é?
Os roques com que trabalhou faziam-lhe perguntas? Colocavam-lhe questões? Interrogavam-lhe? Tinham dúvidas?
Sim.
E quais eram o tipo de dúvidas? Quais eram o tipo de questões? Qual era a média dessas questões?
A minha intervenção nesse aspecto era um pouco, às vezes, quando havia alguma dificuldade de informação, digamos, das empresas, tentar que essa informação chegasse aos roques. Portanto, não...
O Banco de Portugal perguntou alguma vez qual era a relação entre a SLN e o Banco Insular?
Perguntou em julho, não, em julho de 2007.
E perguntou sobre outras entidades?
Não me recordo. Nessa altura não me recordo. Se perguntou nessa altura.
Sr. Gênio, muito obrigado. Não tenho mais nenhuma questão. Sra. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais... Pedi ao Sr. Deputado se desligar ao microfone, por favor. Não registro mais nenhum pedido de palavra. De maneira que ia agradecer ao Sr. Engenheiro Francisco Sanches os esclarecimentos e as respostas que deu a esta longa sessão de perguntas dos senhores deputados. Agradecer-lhe a sua colaboração e dizer aos senhores deputados que então... está encerrada esta reunião e que amanhã precisava de fazer uma reunião de coordenadores que eu depois marcaria, se possível, durante o plenário, se houver caso disso, uma vez que na seguir ao plenário nós vamos ter uma nova audição. De maneira que até amanhã. Muito obrigada. Vou acompanhar o senhor.